Senhoras deputadas, senhores deputados, senhores jornalistas, senhora ministra, muito bom dia a si e à sua equipa, aos senhores dois deputados de Estado. Em nome da Comissão de Saúde, nós temos hoje que, no fundo, o objetivo é dar resposta a quatro requerimentos que aborda três questões e que vamos fazer em conjunto, embora de forma separada. O primeiro assunto tem a ver com o Hospital Braga e que é um requerimento do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, no que tem a ver com o funcionamento do hospital e as parcerias público-privadas. O segundo requerimento, o segundo tema a ter ser tratado, é um requerimento do PSD e que tem a ver com os serviços de hemodiálise. E o terceiro tem a ver com a oncologia e é do CDS-BP. Senhores deputadas e senhores deputados, eu que gostava de dizer a nossa metodologia de trabalho, uma vez que temos um conjunto de temas. Cada questão será analisada autonomamente, fechando a partir do momento que se encerra a discussão. Nós vamos ter para cada grupo parlamentar 7 minutos na sua intervenção, restando depois 25 minutos para a Sra. Ministra, o que dá 1 hora por questão. Na parte final, iremos ter mais meia hora, que dará 4 minutos a cada grupo parlamentar e 10 minutos ao Governo para a resposta de forma genérica. Eu pedi aos senhores deputados que fossem rigorosos na utilização do tempo, porque tudo o que pudermos poupar servirá para, no fim, termos mais tempo. Só haverá uma ronda de questões em cada tema, que será a inicial. Temos o cronómetro e eu vou ser muito rigoroso hoje com o tempo, senão não conseguimos acabar a horas decentes. Portanto, eu vou iniciar os nossos trabalhos com o Bloco de Esquerda sobre o Hospital de São Marcos, em Braga. O Hospital da Parceria Público-Privada de Braga. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Eu queria começar por dizer que os pontos desta audição são todos problemas e matérias muito importantes, mas não queria deixar de referir que a nossa principal preocupação nos dias de hoje decorre da situação dos médicos aposentados, num número suficientemente significativo para poder comprometer a prestação de cuidados do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, julgo que seria oportuno que, se a Sra. Ministra tivesse ao longo da manhã alguma oportunidade, se referisse às iniciativas que o Governo está ou não está a tomar para resolver este gravíssimo problema. Bem como também a situação que se vive no Alto Minho relativamente ao encerramento de alguns serviços de atendimento permanente, julgo que seriam também um outro assunto que, se houvesse oportunidade, a Sra. Ministra deveria procurar, enfim, expor o ponto de vista do Governo sobre isto. De qualquer forma, sobre as parcerias público-privadas e sobre o Hospital Braga, depois iria dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, mas não queria deixar de dizer o seguinte: nós não compreendemos, desde o início, como é que o Governo, que rescindiu o contrato de gestão do Hospital Amadora Sintra, repete o mesmo erro. Erro que o Governo reconheceu quando rescindiu o contrato com o grupo GEDMEL, com a Sociedade GEDMEL para a gestão do Hospital Amadora Sintra. Como é que o Governo repete o mesmo erro, não apenas em Braga, em Cascais, como também o vai repetir em Vila Franca de Xira e em Loures? Nós somos contra a gestão privada dos hospitais públicos, exatamente pela mesma razão que não nos passa pela cabeça que o Estado assuma a gestão de um hospital privado. A circunstância do Hospital de Braga ainda é particularmente mais grave, na exata medida em que acaba de ser anunciada a inauguração de um grande hospital privado em Braga, com valências, enfim, onde há muitas dificuldades de resposta por parte do Hospital de São Marcos, e, portanto, tudo isto nos parece um jogo combinado que se destina apenas a transferir doentes do setor público para o setor privado e serve também para uma certa economia de escala dos grupos privados que hoje intervêm na área da saúde. Julgo que politicamente isto é demasiado claro para não serem evidentes as responsabilidades políticas do Governo ao facilitar que também na área da saúde seja o mercado e sejam os negócios a determinar a política que orienta os serviços públicos. Como disse no início, eu iria dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares para continuar a intervenção do Bloco de Esquerda sobre esta questão da parceria pública ou privada do Hospital de Gaia, de Braga.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, tive a oportunidade de reler numa entrevista do anterior Ministro Correia de Campos, em 2008, ao Diário Económico, uma apreensão que ele próprio exprimiu sobre o processo de negociação da parceria pública ou privada em Braga, que, como é sabido, no momento da negociação a dois, os dois primeiros candidatos, ficou perceptível de que o grupo José Melo de Saúde baixou de forma abrupta em 20% o valor inicialmente proposto. E o ex-ministro Correia de Campos diz que, de facto, não deixou de dormir por isso, mas interrogou-se muito sobre esta questão. E perguntou-se mesmo como é que deveria reagir perante uma situação destas. É que, das duas uma, ou tinha havido um erro de cálculo clamoroso por parte do grupo Melo, na primeira proposta, ou então havia aqui alguma coisa que não se compreendia, que era pouco ajustado e pouco sustentável em termos do interesse público. Dizia, terminou ele mesmo a entrevista a dizer o seguinte: isto é uma situação muito difícil de resolver, e podemos estar a deixar uma embrulhada para o sucessor do ex-ministro Correia de Campos. A primeira questão que eu gostava de colocar à Sra. Ministra, se me permitisse, era que, se de facto acha que a situação que se vive no Hospital de Braga é de facto uma embrulhada, uma grande embrulhada. Eu não terei tempo, porque o Sr. Presidente naturalmente não poderá dar esse tempo, para exemplificar N casos que trazem a população muito apreensiva sobre esta situação. Mas queria-lhe dar um ou dois para explicitar, de facto, a situação que se vive. Uma delas resulta de uma comunicação interna da Comissão Executiva do Hospital, portanto, da gestão privada, em que anuncia e impõe ao corpo técnico do hospital a não dispensa de um conjunto de medicamentos na farmácia hospitalar e remete os doentes para a aquisição desses medicamentos nas farmácias oficina, farmácia ambulatória. Eu queria dizer que este conjunto de medicamentos são de caráter oncológico, para tratamento de doenças oncológicas, na maior parte dos casos, mas não só, hepatite B, artrite reumatoide. Na generalidade dos casos, ou na maior parte dos casos, para ser mais correto, enquanto que estes medicamentos são ministrados na farmácia hospitalar, são ministrados de forma gratuita, os doentes, quando têm que adquirir estes medicamentos na farmácia oficina, passam a ter que pagar cerca de 63% do valor desses medicamentos. Eu trouxe aqui um caso concreto de um desses medicamentos, que é a Leoprorelina, que o preço de venda ao público é de 147,54 € e os utentes passam a ter que pagar 63% desse valor. A nossa convicção é que esta foi uma forma clara de transferência dos custos dos medicamentos que deviam ser internalizados pelo Serviço Nacional de Saúde para a bolsa dos doentes, dos utentes.
Sr. Deputado, tem 30 segundos.
Muito obrigado. Eu queria perguntar à Sra. Ministra se esta situação que se vive no Hospital de Braga, que causa enorme apreensão, já foi, se a Sra. Ministra já teve a oportunidade de confrontar a nova administração do Hospital sobre esta matéria, e se de facto existe alguma medida no sentido de permitir que os utentes continuem a usufruir destes medicamentos que têm características próprias e graves para o Serviço Nacional de Saúde e para a administração do Hospital de Braga.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Peço licença ao Sr. Presidente para utilizarmos o mesmo esquema de intervenção. Queria também dizer à Sra. Ministra que nós estamos cada vez mais preocupados com a situação da saída dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e gostaria muito de saber se o Conselho de Ministros já aprovou em definitivo alguma legislação que tem sido referida publicamente e que só tinha sido aprovada na generalidade no último debate que tivemos em plenário. E gostaria de saber se a Sra. Ministra nos pode disponibilizar o texto desse diploma para nós podermos avaliar quais são efetivamente as medidas que o Governo está a tomar. É evidente que a falta de profissionais, designadamente médicos de clínica geral, de medicina geral e familiar, está na origem de uma política de restrição de serviços como a que leva a encerramentos, como o que está em curso, em Valença e tem acontecido por todo o país, em muitas unidades, deixando as populações mais desguarnecidas. Finalmente, Sra. Ministra, quanto às parcerias público-privadas, o que é certo é que elas são sempre feitas à medida do negócio. Em Cascais ficou de fora a oncologia e as doenças infecciosas com custos mais sérios, em Braga há a situação que hoje vai ser aqui debatida e por todo o país é sempre a lógica do negócio que prevalece nestes contratos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas. Sra. Ministra, relativamente ao Hospital São Marcos, eu começava por lhe colocar uma questão. A Sra. Ministra julgo que sabe que tem um mês para responder a requerimentos e perguntas desta Casa, dos deputados desta Casa. E gostaria de lhe perguntar porque é que sobre este mesmo assunto não há uma resposta a um requerimento de 27 de novembro, não há resposta a uma pergunta de 20 de janeiro, porque se essas respostas tivessem sido dadas, provavelmente hoje estaríamos aqui em condições de fazer outro debate, se o Governo tivesse feito, porque no fundamental são as questões que lá estão colocadas. Aliás, gostaria de começar por lhe perguntar se hoje nos dá o contrato de gestão negociado entre o Governo e o Grupo Melo, ou se há algum documento secreto, Sra. Ministra. Eu gostaria de perceber o que é que explica que esse documento não nos seja entregue. Gostaria de começar por perguntar se hoje vai ser aqui entregue, aqui assim, à Comissão e à Assembleia da República. Relativamente à política de medicamentos, já aqui foi dito alguma coisa, e eu perguntava-lhe, na altura em que surgiram os primeiros acontecimentos, tristes acontecimentos nesta matéria, com doentes neurológicos, foi anunciado que a entidade reguladora de saúde teria aberto um inquérito. E eu perguntava-lhe qual o resultado desse inquérito, se nós podemos ter acesso a esse resultado. Em segundo lugar, como é que a Sra. Ministra avalia a carta que foi enviada por um grupo de advogados em nome da gestão do Grupo Melo, do Hospital de Braga, a uma associação que denunciou, e justamente denunciou, a situação que estava a processar na distribuição de medicamentos. E gostaria de saber se de facto as senhoras estão de acordo com aquilo que a gestão fez relativamente à obrigação de os doentes assinarem o chamado consentimento informado para aceitarem medicamentos que os próprios médicos assistentes não aceitaram e que escreveram nesses documentos por imposição do Conselho de Administração. Se isto é aceitável. Sra. Ministra, gostaria de lhe falar da liquidação de 4 valências de serviços no hospital. Começava por lhe perguntar a questão central. É o Hospital São Marcos ainda considerado um hospital central, equiparado ao Hospital Central? Em segundo lugar, perguntar se vão acabar com as redes de referenciação. Porque todos os documentos conhecidos anteriores à entrega à gestão privada mostram que o Hospital São Marcos tinha como referenciação em nefrologia, imunoalergologia, infecciologia e reumatologia. Eu pergunto-lhe se esta referenciação no Hospital São Marcos vai acabar. Vai acabar. Como, aparentemente, diz o diretor, o novo diretor do hospital. Eu gostaria, aliás, de saber se a senhora ministra sabe alguma coisa de uma proposta que foi feita pelo anterior Conselho de Administração em 2002, exatamente propondo a formalização destes serviços. Eles funcionavam, não estavam considerados do ponto de vista adequado, mas, de facto, realmente estavam a funcionar e, portanto, gostaria de saber. Porque se estes fecharam, pelo facto de não estarem formalizados, eu perguntava-lhe se vai acabar também a oncologia médica, que está exatamente na mesma situação. Já agora gostaria de saber o que é que no contrato de gestão, que desconhecemos, o que é que lá se diz relativamente a estes problemas. Gostaria depois que a senhora ministra me dissesse alguma coisa relativamente ao que vai acontecer, qual é o futuro do atual pessoal que está no hospital, portanto, no Estatuto de Funcionários Públicos, contrato público, na passagem para o novo hospital. Nós sabemos o que é que o caderno de encargos determinava. Eu gostaria de saber qual vai ser o estatuto que estes trabalhadores vão ter no novo hospital, se já está elaborada a lista nominativa com distribuição que estava prevista no caderno de encargos, no artigo 42 do caderno de encargos, o que é que neste momento se sabe relativamente a esta matéria e a uma matéria que causa grande preocupação ao conjunto dos profissionais atualmente em funcionamento, em trabalho. Gostaria, além de saber, se a ministra tem algum comentário, vou terminar, Sr. Presidente, relativamente à saída de um tão grande número de especialistas deste hospital e das consequências disso na qualidade do serviço. Sr. Presidente, colocava apenas mais uma questão. Gostaria que a senhora ministra me pudesse dar uma informação relativamente aos créditos e débitos deste hospital no processo de transição. Esta questão foi abordada, inclusive, pelo Tribunal de Contas. Pelos vistos, no contrato de gestão ficou que o Governo assumia os débitos e o Grupo Melo assumia os créditos. Eu gostaria de saber quanto é que foi assumido de créditos, quanto é que foi assumido de débitos e se o Governo já pagou os 35 milhões de euros que, pelos vistos, teriam ficado em débito sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, colegas deputados, bom dia. O Hospital de Braga é, de facto, um problema, Sra. Ministra. O PSD subscreve todas as preocupações que foram apresentadas até agora, sem nenhuma exclusão. E não vou repeti-las. Vou acrescentar só mais algumas. Também nós, alguns deputados eleitos pelo Círculo de Braga, já questionamos a Sra. Ministra sobre estes aspectos e outros, e também nós não obtivemos qualquer resposta. Também nós e todos os deputados eleitos pelo Distrito de Braga fizemos uma visita ao hospital porque recebemos queixas todos os dias de instituições, de pessoas, de profissionais do hospital, que vão-nos dizendo que o hospital está cada vez pior, e dá uma resposta cada vez mais pobre ao Distrito de Braga. Eu vou questioná-la, Sra. Ministra, estas questões que foram postas são todas pertinentes, mas eu tenho ainda mais uma, que tem a ver com a exclusão do Hospital de Braga do programa do tratamento da obesidade mórbida. Eu já questionei a Sra. Ministra, como disse, não obtive resposta. Tenho tentado saber se houve alguma alteração no Hospital de Braga, mas, de facto, houve um sinal que nos foi transmitido. Houve um sinal que nos foi transmitido por alguns médicos do hospital que nos disseram que estava a ser tratado o assunto, mas até agora não tivemos qualquer resposta. Estamos sem saber se de facto, e eu perguntava, Sra. Ministra, se o Hospital de Braga não tiver resposta para o tratamento da obesidade mórbida, eu pergunto-lhe, as pessoas de Braga que sofram doença, vão recorrer a que instituição? Eu já vi que o Sr. Secretário de Estado é que me vai responder, como sempre. Também gostaria de vos transmitir outras preocupações. Parecem pequenas, mas mexem no mundo do dia-a-dia do Hospital de Braga. Eu conheço o Hospital de Braga, infelizmente, porque já lá passei muitos dias a acompanhar uma familiar que esteve internada aqui há uns meses atrás e conheci um hospital. Estes dias fui acompanhar um familiar à urgência. Deixo bem claro que só entrei na urgência do hospital. Acompanhei um familiar e fiquei muito desiludida. Eu, de facto, tinha uma imagem ótima do Hospital de Braga, do Hospital de São Marcos. Era uma referência, Sra. Ministra. O Hospital de São Marcos de Braga era uma referência, sem dúvida nenhuma. E eu falo isto como acompanhante de uma doente. De modo que é a melhor visão que se pode ter do hospital. Desta vez, entrei na urgência, estive lá, infelizmente, quase 6 horas, porque numa noite de sábado estavam 4 médicos no serviço de urgência e entrou um politraumatizado e, claro, com toda a razão, os outros doentes ficaram a aguardar. Mas eu senti naquele hospital, senti que os profissionais estavam muito, muito estressados, estavam com outra forma de trabalhar, queixavam-se e eles não sabiam que estava ali alguém ligado à Comissão da Saúde, porque eu não me manifestei. Queixavam-se, faziam queixas, não sei se há lençóis, não sei se há isto, não sei se há aquilo. As condições de higiene não eram as melhores. Isto eu tenho que dizer. Porque eu gostaria, e estou a dizê-lo, e queria que ficasse bem claro, não tenho nada contra a nova administração deste hospital, mas gostaria que o Hospital de Braga fosse o Hospital de São Marcos, voltasse a ser o Hospital de São Marcos. E se o Ministério da Saúde, e é isto é um pedido, não é uma pergunta, Sra. Ministra, é um pedido. Eu sou de Braga e é um pedido que lhe faço. Se o Ministério da Saúde tiver forma de corrigir situações, beneficiamos todos. Beneficiam as pessoas, beneficia o país em geral e beneficiam sobretudo aqueles que recorrem àquele hospital todos os dias. Porque, como se disse, e creio que foi o Sr. Deputado Agostinho Lopes que fez a pergunta se, de facto, o Ministério da Saúde considera o Hospital de Braga um hospital central e de referência. Porque era isso que nós gostaríamos que ele se mantivesse. Muito obrigada.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, eu também sou de Braga, também frequento o Hospital de Braga, e obviamente que sempre que há uma mudança com a profundidade que houve no Hospital de Braga, há sempre uma apreensão por parte da população. A saúde mexe com as pessoas, é o setor que mexe mais com as populações, e, portanto, é natural que neste momento haja, efetivamente, preocupação em Braga sobre a mudança da gestão do Hospital de Braga. Eu considero isso normal e considero que é bom que as pessoas acompanhem a vida do seu hospital. E também reconheço que não é fácil mudar um hospital que era SPA para público ou privado. Porque o Hospital de Braga, nos últimos anos, precisamente à espera da entrada da parceria, estava como que atado nas suas decisões. Porque um hospital SPA não tem grande flexibilidade e, por outro lado, também à espera do acordo, obviamente que obstava a que se tomassem determinadas medidas que o Conselho de Administração tinha alguma dificuldade em tomar. Obviamente que passar de uma situação destas para uma parceria pública ou privada, com a mentalidade que os privados imprimem à gestão de tudo aquilo que efetivamente assumem, é uma mudança profunda. Agora, o que eu acho é que temos de ter calma, porque ainda é cedo para se fazer um balanço daquilo que está a passar no Hospital de Braga. Porque eu reconheço que sempre que há algumas dificuldades nos hospitais, e há em vários hospitais, são politicamente muito mais aceitos do que numa parceria pública ou privada. Onde realmente a ansiedade de muitos agentes políticos é muito mais premente e muito mais incisiva. E isso, os utentes, obviamente que neste momento há utentes contentes e há utentes descontentes. Por exemplo, o bloco operatório está a funcionar a 80%, mais do que funcionava bem antes. As listas de espera estão a diminuir tanto nas consultas como no... como nas cirurgias. Os próprios serviços estão a ter uma outra organização, porque a flexibilidade da gestão é muito maior, e estão a fazer protocolos e contratualizações diretamente com os serviços e pagam e dão incentivos acima da produtividade que estava estabelecida em antes. Isso é bom, isso é válido e deve ser feito em todos os hospitais. Aliás, os hospitais EPEs devem também caminhar para isso, na minha opinião, em detrimento, inclusive, de salários fixos, porque estão a pagar salários muito altos e a distorcer o mercado nos hospitais EPS, quando se podia e devia pagar na base, obviamente, da produtividade. E, portanto, a parceria pública ou privada tem capacidade para fazer isto. É claro que há situações em que a parceria também está a aprender, mas temos que reconhecer que, apesar de tudo, o diretor, Dr. Hugo Meireles, fez um grande trabalho em Santa Maria da Feira. Foi o primeiro hospital e empresa do país. E é ele que está a gerir neste momento o Hospital de Braga com toda a experiência que trouxe Santa Maria da Feira. E aquilo que ele já afirmou em várias entrevistas públicas é que só quer fazer no Hospital São Marcos o que fez no Santa Maria da Feira. Se ele fizer o mesmo, então nós vamos ficar com um hospital melhor do que aquele que está hoje. Obviamente que também a construção do novo hospital foi uma das razões porque a parceria avançou e já estava muito adiantada quando o governo do PS tomou posse. Porque o novo hospital, que é um sonho de décadas da cidade de Braga...
Sr. Deputado, eu peço para...
Obviamente que... Sr. Deputado, isso é verdade, mas o Sr. Deputado sabe perfeitamente o avanço que já tinha a parceria.
Está no direito da sua intervenção.
Se separasse a parceria, o Sr. Deputado, neste momento, estava a exigir a construção do novo hospital de Braga e ele ainda estava sem fazer. E, portanto, o senhor tinha na mesma a sua capacidade de reivindicativa garantida, mas, obviamente,
Sr. Deputado, o objeto
não era a gestão do hospital, mas era a construção do novo hospital. Como a construção do novo hospital está a ser concretizada, o objeto do seu protesto passa a ser a gestão do hospital. Eu sei como essas coisas funcionam e sei como, efetivamente... E o senhor é um deputado ativo e faz isso muito bem. Portanto, o que é certo é que estamos a fazer o Hospital de Braga. O Hospital de Braga vai ter 705 quartos. Vai ter 59 gabinetes de consulta e 12 salas de cirurgia. E sabe perfeitamente que o hospital privado está a apressar a sua abertura porque tem imenso medo da concorrência que o Hospital Público de Braga vai fazer. Porque o Hospital Público de Braga pode, efetivamente, ser uma referência e, inclusive, secar os privados. Secar os privados. Porque tem capacidade para isso. E, portanto, eu acho que todos temos de estar atentos em relação ao funcionamento do Hospital de Braga. Todos temos de ter essa preocupação. Eu acho que é ótimo essa preocupação, mas também temos que dar algum tempo para que seja possível aproveitar as potencialidades que a parceria pública ou privada tem, e são muitas, para efetivamente tirarmos as nossas conclusões. E tudo aquilo que seja melhorar, estamos sempre de acordo. Obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigado, senhor.
Não, é que ainda temos minutos.
Ah, desculpa.
Não, isto
tem 1 minuto e 30 segundos.
Então, mas aqui está para muita coisa.
Senhor Presidente. Espera aí. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, eu vou ser muito breve. Na área de influência do Hospital de Braga, existe o distrito de Viana do Castelo, que desde há uns anos se habituou a ser autossuficiente, porque Braga não tinha capacidade de resposta. Porque Braga já tinha uma promessa de um novo hospital há 30 anos. Quando se fez o novo hospital de Viana, já estava prometido de Braga. Finalmente vai-se fazer. Mas a questão que eu queria pôr concretamente era em relação ao serviço de urgência básica, aos serviços de urgência básica no distrito de Viana do Castelo. Uma iniciativa tomada pelo governo anterior que me merece muito elogio foi a organização da rede de serviços de urgência no país. Porque anteriormente sempre havia pressões diversas que levavam a uma grande distorção dos serviços e a uma grande dificuldade de referenciação dos doentes. A criação dos três tipos de urgência, serviço de urgência básica, serviço de urgência médico-cirúrgica e serviço polivalente, urgência polivalente, criou de facto uma rede consistente, racional, para que os doentes pudessem acorrer devidamente aos serviços. Sabemos que no distrito de Viana do Castelo havia a indicação de três serviços de urgência básica, dois serviços de urgência básica, em Ponte Lima e em...
Sr. Deputado, vai ter que acelerar, porque está a terminar o seu tempo.
E em Valença, inicialmente. Essa proposta de haver um serviço de urgência básica em Valença foi posteriormente corrigida para Monção, devido à proximidade dos concelhos limítrofes. Eu queria que o Sra. Ministra esclarecesse devidamente, não só os deputados, mas também a comunicação social, acerca desta opção por Monção em vez de Valença. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu queria alertar ao seguinte. Nós temos três questões colocadas sobre a mesa. A Sra. Ministra vai responder às três questões. Há outras questões que foram colocadas, como agora esta, e há bocado pelo deputado João Semedo, que será na parte final, na tal meia hora, que a Sra. Ministra responderá a estas questões, para além dos temas em discussão. Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Na verdade, como disse o Sr. Presidente, e bem, estamos hoje aqui para falar sobre três temas em concreto relacionados com quatro requerimentos que foram apresentados por vários partidos, mas seria muito difícil de compreender, Sr. Presidente, que estando aqui hoje a Sra. Ministra e tendo nos últimos dias a questão do encerramento dos serviços de atendimento permanente do Alto Minho mobilizado as populações, a opinião pública, e o modo como esse encerramento se deu, como é que ele terá sido acordado, quais as alternativas para essas populações muito isoladas, obviamente compreenderá o Sr. Presidente, não podemos deixar de colocar umas questões sobre essa matéria. E, portanto, Sr. Presidente, com a sua autorização, iria passar desde já a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista e depois para interpelar a Sra. Ministra sobre o Hospital de São Marcos, a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, muito rapidamente, Sra. Ministra, no passado domingo, às 5 da tarde, foram os serviços de atendimento permanente de Arcos de Valdez, Paredes de Coura, Valença e Melgaço surpreendidos com uma decisão da Unidade de Saúde Local.
Sr. Deputado, eu peço desculpa. Eu compreendo a sua preocupação, que é uma preocupação de todos. Mas nós escolhemos para discussão na Comissão três temas. E eu disse que teríamos meia hora para outras questões que são prementes. Se vamos misturar, então quem fez a ordem de trabalho não fui eu, foram vocês. Vossas Excelências fizeram a ordem de trabalho. Escolheram três temas, meteram quatro requerimentos e eu limitei-me a organizar os trabalhos em função dos requerimentos que me entraram. Os senhores ou respeitam os requerimentos, então têm um outro caminho. Aceleram os requerimentos, sobra mais tempo e nós passaremos a outros assuntos. Porque senão estamos a sair da fora da ordem de trabalhos. Ah, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, na verdade, não compreendo porque é que o Sr. Presidente agora está a interromper o meu colega, visto que outros grupos parlamentares já colocaram questões sobre esta mesma matéria, sendo que o Sr. Presidente disse que a Sra. Ministra iria responder na última ronda. Agora, o que eu pergunto é...
Pode?
As perguntas já foram feitas, mas os grupos parlamentares podem fazer a pergunta agora
Pode?
E ver respondida depois?
Podem fazê-la.
Então, Sr. Presidente, é exatamente isso.
Só que chama a atenção para não perdermos o tempo
Sim,
e passarmos à margem do problema.
Sim, não, está bem.
Está-se bem, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, concluiria rapidamente para não tomar o tempo, espero que seja descontado o tempo que foi da interrupção. No passado domingo, como dizia, foram dadas informações pela Unidade de Saúde Local do Alto Minho para encerrar, às 5 da tarde, para à meia-noite encerrarem os serviços de atendimento permanente de quatro concelhos, deixando de ficar sem serviço de atendimento permanente de proximidade cerca de 60 mil pessoas no distrito de Viana do Castelo. Obviamente que a Sra. Ministra já veio dizer que não volta atrás. o que acho desde já uma atitude muito pouco consensual relativamente à situação em que está os protocolos celebrados naqueles quatro concelhos. Não é só Valença, Sra. Ministra. Já hoje, a Câmara Municipal de Paredes de Coura, por acaso do Partido Socialista, com quem assinou o protocolo, vem dizer que não entende como é que é fechado o Serviço de Atendimento Permanente em Paredes de Coura sem que seja cumprido o protocolo. Obviamente que essa é uma situação que não podemos aceitar também, e como deputado eleito pelo Círculo de Viana do Castelo, já visitei vários destes centros de saúde, tenho um pedido para visitar todos eles à unidade de saúde local, ao qual ainda não me foi respondido, mas obviamente esses serão dados para outra situação. Aquilo que eu pedi, Sra. Ministra, era que nos fizesse chegar, através dos documentos que possui, todos os estudos, todos os parceiros e todos os protocolos que tem, e que, para verificarmos o que foi cumprido e o que não foi cumprido, para sabermos se efetivamente o encerramento destes quatro centros de saúde de uma assentada no Alto Minho se justificam ou não, porque na nossa perspectiva não só não se justificam dado o número de utentes, como não se justificam dada a não terem sido criadas condições físicas, por exemplo, no Hospital de Viana, para fazer o atendimento de um universo de mais cerca de 60 mil pessoas para ser atendidas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Teresa Gueiro, quem é que vai intervir? Ah, muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu gostaria de começar esta minha intervenção para fazer uma referência que nunca pode ser esquecida, que tem a ver com a importância que o Distrito de Braga tem no país. O Distrito de Braga é o terceiro distrito mais populoso do país, com quase 900 mil habitantes. E isto o Ministério não pode nunca esquecer. Gostaria também de dizer ao meu amigo e deputado Ricardo Gonçalves que lamento até as expressões por ele aqui utilizadas relativamente à questão dos hospitais privados, quando diz que há a procura de uma aceleração na construção do hospital público ou privado para secar os privados. Não, não foi isso que eu percebi, mas ok.
Oh, Sr. Deputado, já esclareceu?
Eu gostaria de fazer aqui algumas questões muito concretas à Sra. Ministra, nomeadamente em relação à medicação que foi alterada em alguns doentes do Hospital São Marcos. Medicação essa que o próprio Infarmed recomenda um cuidado particular, porque esta medicação foi substituída por medicamentos que são mais baratos e os utentes, neste momento, os utentes e utilizadores desses medicamentos dizem que os próprios médicos e o Infarmed recomenda cuidado particular com a mudança destes medicamentos. Gostaria também de perguntar à Sra. Ministra que foi renegociado um acordo por causa das quatro especialidades que não estavam contempladas no contrato. O que é que envolveu este acordo? Quais os custos que este acordo teve para o Estado? Porque houve uma promessa, uma ameaça do corte destas quatro especialidades por parte do hospital, da nova gestão, e aquilo que foi feito, e o Sr. Secretário de Estado na altura comprometeu-se a resolver o problema, e houve uma renegociação do próprio processo e o que é que isso implicou. E também como é que a Sra. Ministra entende a crítica, porque isto tem a ver com a gestão do hospital e com a sua tutela, do atual administrador Hugo Meireles, que diz que o hospital prestava serviços de má qualidade. Como, por exemplo, nas listas de espera, onde havia 35 mil doentes à espera de uma consulta. E também, na sequência desta crítica, leva-nos aos 35 milhões de euros de dívidas que foram deixadas pela anterior administração, que superem 4 milhões de euros os 7 hospitais da região, a saber Guimarães, Faf, Barcelos, Famalicão, Santo Tirso, Viana do Castelo, Ponte Lima e todos os centros de saúde do Alto Minho. E isto, como prémio por esta gestão que nós entendemos que foi ruinosa para o Hospital de São Marcos, o Dr. Lino Mesquita foi indicado pelo Ministério para presidir a administração, veja-se lá, do Hospital de Santa Maria Maior de Barcelos, como um prémio desta gestão no Hospital de São Marcos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Gonçalves, permite-me. Vamos passar agora às respostas a ser dadas pela Sra. Ministra sobre o tema em questão. É um ponto de ordem à mesa?
É uma interpelação à mesa. É muito rápida. É só para dizer o seguinte. O Sr. Deputado Agostinho Lopes falou num problema muito importante, que é a carta dirigida por uma sociedade de advogados a uma associação que está de doentes, que está legalizada, tem existência regular. E eu acho que o esclarecimento da Sra. Ministra é fundamental sobre isso, porque se trata de uma questão de direitos e de violação desses direitos. Admito que a Sra. Ministra não tenha a carta e, portanto, a minha interpelação vai no sentido de entregar a carta à Sra. Ministra para que a Sra. Ministra não possa invocar a ignorância da carta para não se pronunciar sobre um problema gravíssimo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra à Sra. Ministra para responder à primeira questão que temos sobre a mesa, ficando depois para a parte final as outras questões que foram colocadas, como o Sr. Deputado Abel Batista e o Sr. Deputado João Semedo, em relação a outras questões mais vastas que estas. Sra. Ministra, tem 25 minutos, de acordo com o nosso regimento, para isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente. Para cumprimentar os senhores deputados. Eu faria só uma pequena introdução, dizendo que queria transmitir a todos os senhores deputados e ao Sr. Presidente, obviamente, o reconhecimento e do Governo pelo facto de terem anuído a alterar a data da realização desta reunião. Estava marcada e estava prevista para o dia 23 de março, mas a meu pedido consentiram em alterar. Eu desloquei-me a convite da presidência espanhola da União Europeia sobre uma conferência de alto nível sobre doação e transplante de órgãos que se realizou em Madrid nos dias 23 e 24 e era para nós de altíssima importância a nossa participação nesta reunião, considerando que estava não só pela nossa posição de Portugal sobre um dos líderes mundiais na doação e transplante e que também estava em discussão na União Europeia, ou está, uma diretiva que reforça as condições de segurança associadas à doação e transplantação de órgãos em relação à qual Portugal tem todo o interesse na sua aprovação e, por isso, pareceu-me importante estar presente e transmitir a posição do Estado português nesta conferência e o nosso envolvimento na construção desta diretiva. E, por isso, mais uma vez, muito obrigada. Sr. Presidente, a reunião de hoje tem os quatro requerimentos e, portanto, eu passaria, como está previsto, às respostas sobre algumas das questões que têm sido colocadas sobre o hospital e a parceria pública ou privada de Braga. Eu diria que, em relação ao contrato que foi celebrado entre o Estado e a Braga Parques, que está, no fundo, o Grupo Mel, a Escala Braga, peço desculpa do meu engano, Escala Braga, Braga Parques, eu peço desculpa à minha confusão. Este contrato estará disponível e ser-vos-á enviado conforme o vosso pedido. Em relação ao concurso e o concurso das parcerias público-privadas entre esta é uma das primárias que foi lançada, de segunda. O primeiro foi o Hospital de Cascais e este é o segundo, em que é uma parceria público-privada incluindo a gestão clínica. E, como sabem, estes concursos destes hospitais, de qual faltam mais dois, foram lançados antes de 2005, portanto, pelo governo do PSD, com a sua opção de incluir a gestão clínica e honramos esses mesmos compromissos. A partir daí, todos os concursos das parcerias públicas ou privadas não incluem a gestão clínica. Portanto, estamos neste momento com esta situação e a tentar geri-lo e a procurá-lo da melhor possível. Isto passa de imediato para uma das questões que foi postas, que é a existência ou não a existência de especialidades médicas de algumas neste hospital. Não, as especialidades existiam no âmbito da medicina interna e, como sabem, senhores deputados, penso que é bom esclarecer, a medicina interna era uma especialidade muito alargada e é a mãe de muitas das outras especialidades. O que aconteceu na prática hospitalar em muitos hospitais foram-se criando autonomias destas especialidades e, em determinada altura, têm que ser criados serviços. Serviços que, para isso, precisariam de uma autorização que até alguma, há uns anos atrás e nesta altura, era dado pela Direção-Geral da Saúde. Este pedido não foi formalizado, não existiam autonomia como serviços, penso que isso se sabe, e, portanto, quando é aberto e quando é lançado o concurso, estas especialidades como autonomia de serviços não existiam. Porque estavam, e os doentes eram atendidos no âmbito da medicina interna com a colocação de profissionais destas especialidades, mas não a tal autonomia. O que significou que quando o concurso existe, o contrato, não estão identificados como autónomos e foi necessário, e isto sim foi aquilo que foi feito já por nós, para garantir que os doentes tenham o seu tratamento e a sua continuidade de tratamentos neste hospital, foi feito uma adenda e um contrato através da Administração Regional de Saúde com a empresa que está a gerir este hospital e que para permitir que estes doentes continuassem a ter o seu tratamento no hospital. Se foi ilegal ou não, aquilo que acontece é que é a única maneira de poder garantir que os doentes que tanto estão aqui a defender e que eu também defendo, pudessem continuar a ser tratados no hospital.
Sr. Deputado, toda a gente teve em consideração cada vez que um dos deputados intervém. Eu acho que, por respeito à Sra. Ministra, pelo menos faça os comentários no fim, porque vai haver tempo de intervenção. Porque senão, nem os seus deputados ouvem a resposta. Desculpe, Sr. Ministro. Faça-me, Sr. Ministro.
Queria dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu vou fazer uma informação global sobre estas questões todas e depois passarei ainda em tempo ao Sr. Secretário de Estado que especificará alguns pormenores sobre estes aspectos dos contratos. Quanto às questões dos medicamentos e do fornecimento dos medicamentos hospitalares, para algumas destas especialidades, todos os medicamentos que são de fornecimento gratuito e sempre para os doentes e que não estão à venda na farmácia da oficina, continuam a ser dispensados na farmácia hospitalar. É isto que prevê a dispensa para estes medicamentos ou para estas especialidades em todos os hospitais. E, portanto, isto é uma prática comum na vida hospitalar, que os medicamentos ou os fármacos que não têm venda na farmácia da oficina e que são necessários e que as guidelines e que as orientações técnicas os impõem e os recomendam a alguns doentes, são dispensados na farmácia hospitalar a título gratuito e que isto está garantido a estes doentes. E, portanto, todos os outros estarão à venda, serão, obviamente, comparticipados daquilo que os doentes têm direito, se têm em função da sua classificação, quer do ponto de vista da Segurança Social, quer do ponto de vista daquilo que é doença crónica ou não é doença crónica. E, portanto, isso está garantido que estes mesmos doentes, isso acontece. Quanto à existência da mudança da prática de alguns destes medicamentos, aquilo que é preciso e é importante gerir bem são as farmácias hospitalares. E, portanto, aquilo que nós temos conhecimento é que todos os doentes que têm e que levam medicamentos de dispensa nas farmácias hospitalares, estas mesmas farmácias têm que o fazer em função da prescrição médica dos hospitais, têm que controlar e é importante que os doentes o levem para um tempo curto e determinado pelo médico para o seu tratamento. Não é possível, não é aconselhável sequer, em termos de boa prática clínica, que qualquer doente de uma doença crónica leve medicação para um ano. Não é recomendável do ponto de vista da prática clínica nem da boa gestão dos medicamentos. E é isto que nós temos que fazer, quer em Braga, quer em qualquer outro hospital. E, portanto, foi pedido que a farmácia possa controlar do ponto de vista da dispensa do medicamento, garantindo assim que os doentes o tenham quando necessitam e, portanto, desse mesmo controle. Eu não sei quanto tempo é que tenho.
Tem. 27 minutos.
Estava aqui com algo.
Tem 25.
Para do ponto de vista da substituição do medicamento e daquilo que está a ser feito e que fui aqui informada da substituição e da obrigação dos doentes assinarem um consentimento informado, eu penso que não tinha este conhecimento, mas eu diria que a prática hospitalar, e o Hospital de Braga também o tem uma comissão de ética e os consentimentos informados são analisados em comissão de ética. Portanto, se os médicos desse hospital têm alguma reclamação a fazer, o devem fazer junto da comissão de ética, que é independente e que deve pronunciar sobre a prática e sobre a cedência ou não destes medicamentos ou da substituição dos medicamentos, se eles não estão a ser acautelados para a segurança do doente. Isto é uma questão de ética, ética, é uma questão de ética profissional e que é acompanhada por isso. O consentimento informado, obviamente que é importante que qualquer doente, e isso é, faz parte da boa prática, quando nós cedemos um medicamento a um doente, que ele tenha informação sobre aquilo que está a ser feito e, portanto, eu vou saber o que se passa, nomeadamente, mas acho que este é um apelo que deixarei, que é que as comissões de ética se pronunciem sobre estes processos, são independentes dentro daquilo que é a prática hospitalar ou da gestão do hospital. Quanto às outras questões da sociedade dos advogados, eu também não tinha conhecimento, não sei se é possível depois aqui pronunciar-me ou não, deve ser difícil, mas de qualquer maneira lerei, obviamente, com toda a atenção e nos pronunciaremos atempadamente. Quanto ao acompanhamento e aquilo, a outra questão que foi posta pelo Sr. Deputado Pedro Soares sobre o valor do contrato tinha baixado 20% do seu preço. É obviamente que essa foi aquilo que o então Ministro Correio de Campos fez essas declarações. Estava em base de negociações e aquilo que nós temos vindo a fazer é fazer todo um processo de acompanhamento da execução deste contrato. Está nomeado uma comissão e tem um gestor do contrato para o acompanhar e para garantir que todo o processo que é feito desde da execução do funcionamento do novo hospital, da sua construção e o funcionamento do atual, para permitir que está cumprido aquilo que são as regras e que garantam à população os bons cuidados. Penso que também esta mudança do hospital, da sua gestão, mas aquilo que é importante é que finalmente está em construção um hospital de Braga que era programado, previsto, desejado há mais de 20 anos, não sei há quantos, há 30 anos da sua existência. Penso que isto significa, e tanto quanto também no temos e sabemos que embora o Hospital de Braga, no seu centro, era muito acarinhado para a população, como são, obviamente, ou quase todos os hospitais que as pessoas sentem muito ligadas, os utentes, mas, de facto, aquilo que havia no Hospital de Braga, quer em tempos de lista de espera, quer alguma das práticas, não era no antigo hospital, não era de facto um dos hospitais que fosse os que tivesse os melhores resultados do ponto de vista da própria gestão da atividade para os doentes e que, portanto, nós esperamos que a existência de um novo hospital com uma nova dinâmica possa de facto melhorar aquilo que era a redução das listas de espera, aquilo que era a prática de muitas das atividades dentro do próprio hospital. E aqui também se pode incluir o tratamento da obesidade e aquilo que nós fizemos no programa para o tratamento da obesidade como um programa vertical e de gestão integrada da doença era por adesão voluntária dos hospitais e, portanto, o hospital poderia aderir também, embora uma parceria pública ou privada pudesse aderir e terá a este programa. Por último, as questões dos profissionais, a saída que levou ao pedido de saída de alguns profissionais foi uma saída voluntária por opção destes mesmos e na passagem para, de um hospital para uma parceria pública ou privada e faz parte do contrato que este é um hospital, embora em parceria pública ou privada, faz parte dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, os profissionais que lá trabalham ou que irão a trabalhar têm que pertencer também ao Serviço Nacional de Saúde, o que significa que a própria entidade gestora do novo hospital terá que ter em atenção e integrar esses mesmos os profissionais que lá queiram ficar. E, portanto, é uma questão que temos que salvaguardar os interesses dos profissionais e essa está, obviamente, está considerada. E eu pedia, Sr. Presidente, passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia. Eu não resisto a comentar, em primeiro lugar, que me parece que decorre das palavras do Sr. Deputado João Semedo, que de facto a prioridade dada, ou a preocupação atribuída às questões do Hospital de Braga, acabaram por perder perder, de facto, alguma importância desde janeiro. O Sr. Deputado é que o disse logo no início da sua intervenção. E, portanto, eu apenas concluo de acordo com as suas palavras. E eu percebo isso. Percebo isso porque quando o Bloco de Esquerda e também o PCP mostraram uma grande preocupação e apresentaram alguns requerimentos e perguntas ao Governo em relação ao Hospital de Braga, havia de facto uma situação que preocupava a todos, preocupava os seus deputados, como preocupava ao Governo, que tinha a ver com aquelas quatro especialidades que se colocava o problema de saber se os novos doentes dessas especialidades teriam ou não condições de ser atendidos no Hospital de Braga. Em relação a essa situação, o Governo sempre disse que estávamos preocupados com o assunto, que os doentes deveriam ser atendidos no Hospital de Braga e que estávamos à procura das melhores soluções para que tal fosse uma realidade. E a verdade é que o problema surgiu basicamente na terceira semana de janeiro e no dia 2 de fevereiro foi possível assinar um acordo entre a ARS Norte e a Escala Braga no sentido de garantir, através de um acordo interpretativo ao contrato de gestão, que as quatro especialidades eram garantidas, portanto, quer para os doentes que estavam até ao momento a ser acompanhados no hospital, como novos doentes que se apresentassem e que também deveriam ser acompanhados no hospital. A questão colocava-se porque, como disse a Sra. Ministra, nós estamos aqui numa fase de transição entre a passagem da gestão do hospital SPA para a gestão do grupo José de Melo e até à construção do novo hospital. O hospital está em construção neste momento, as obras estão a decorrer dentro daquilo que era previsto e estamos convictos que em maio do próximo ano estaremos em condições de inaugurar o hospital. Portanto, a tal pretensão que tem 30 anos, a tal necessidade elencada há 3 décadas, está em vias de ser concretizada em maio do próximo ano. E também sobre este aspecto, queria dizer aos senhores deputados que tenho condições de entregar ao Sr. Presidente para depois fazer favor de distribuir os acordos de interpretação ao contrato de gestão que prevêem a cobertura destas quatro especialidades. Depois, em relação a algumas outras
Senhores
questões
deputados,
concretas...
Senhores deputados, eu peço que deixem o Sr. Secretário-Estado continuar com a sua intervenção.
Em relação a algumas questões concretas, eu percebo que algumas são questões específicas sobre o Hospital de Braga, outras têm por base um conceito ou um preconceito ideológico, mas já lá ia. Sobre a questão do Sr. Deputado Pedro Soares, de que a José de Melo baixou 20% a sua proposta. Bom, Sr. Deputado, também se a José de Melo tivesse aumentado a proposta, estaria aqui a criticar, a dizer que o Estado que não garantiu o interesse público e que, portanto, permitimos que o privado ganhasse de forma excessiva, faça aquilo que inicialmente propôs. Os procedimentos concursais prevêem uma fase negocial e depois prevêem uma proposta final. Razão pela qual, noutros concursos que estão neste momento a decorrer, não é possível concluir, como algumas pessoas fizeram, de que as propostas estão acima de um determinado valor de referência. Porque não é legítimo estar a tirar conclusões a meio do concurso. É óbvio que há aqui um jogo negocial entre o Estado e diversos privados, no caso ainda havia diversos privados em concorrência, e eu acho que foi bom que as propostas tivessem baixado de valor. Por outro lado, para nós é de extrema importância que, como a Sra. Ministra, haja um gestor de contrato. E aquilo que lhe posso garantir é que até ao momento não temos conhecimento por parte do gestor de contrato de qualquer violação ou incumprimento em relação ao contrato. Portanto, face àquilo que o Estado acordou com este consórcio Escala Braga, até à data de hoje, até final de março de 2010, não temos conhecimento de problemas graves que tenham aparecido. Sobre...
Senhores deputados, eu peço, senão não acabamos hoje.
Por outro lado, também em relação à questão que se tem colocado do Amadora Sintra versus Braga versus eventualmente Vila Franca de Xira. O que aconteceu em relação ao Hospital Amadora Sintra não criou nenhum registro criminal ao Grupo José de Melo para concorrer a outros concursos e a outros hospitais. E a questão é, com base em que lei, com base em que diploma, é que o Estado poderia excluir um determinado concorrente de outros concursos que estavam a decorrer ou que iam ser lançados. Nós entendemos que esse procedimento não era correto e, portanto, não há nenhum estigma em relação a determinado tipo de grupos económicos. Outras questões mais específicas, a Sra. Ministra já falou sobre a questão dos medicamentos, mas também queria dar uma nota sobre a alteração dos medicamentos prescritos pelos médicos. Para dizer que, tanto quanto nos é dado saber, todas as informações que temos, é que não houve alteração de medicamentos para tratamento de qualquer patologia no Hospital de Braga. E se aquilo a que se refere é um problema que foi tornado público nos jornais em relação à hemoglobina humana, a verdade é que o próprio Infarmed, face às dúvidas suscitadas, fez publicar uma circular informativa, a circular informativa número 8 do Conselho Diretivo, de 20 de janeiro, em que se diz que, em que se refere que o medicamento que está a ser disponibilizado em Braga tem as mesmas condições daquele que era aplicado até aí. E, portanto, dizendo de outra maneira e respondendo ao Sr. Deputado Altino Bessa, se de facto, quando refere à alteração da medicação, se refere à alteração de medicamento com, ou seja, a passagem de um medicamento de uma determinada marca para um medicamento de outra marca, nós estranhamos, vindo, nomeadamente quem vem, e vindo do CDS-PP, porque nós estamos bem recordados que ainda agora, na discussão do Orçamento de Estado, havia uma proposta do PP no sentido de toda a prescrição ser feita por denominação comum internacional. E, portanto, se o CDS defende esse procedimento em termos globais, percebe-se mal que não o defenda em termos do âmbito hospitalar. Por outro, outras duas questões a que me queria também referir rapidamente. Nas perguntas do Bloco de Esquerda também havia questões sobre a redução do prazo de validade das receitas médicas. Aquilo que aconteceu é que, de facto, havia algumas especialidades em que as receitas tinham validade de um ano e depois não havia o acompanhamento devido da parte desses doentes. E aquilo que foi feito é que se reduziu, de facto, a validade. Agora, isso não, obviamente, não quer dizer que se tenha reduzido o acompanhamento e a medicação desses doentes. Apenas obrigou os médicos a fazer um acompanhamento mais frequente desses doentes. Também se chegou à conclusão, neste prazo de transição, que algumas regras não eram execuíveis. E, portanto, a informação que temos é que a própria José de Belo também teve que refazer algumas das orientações que tinha neste domínio. Por último, sobre os problemas com profissionais. A verdade, a informação que nós temos é que as longas listas de espera para consulta e as listas de cirurgia têm vindo a reduzir-se de forma substancial no Hospital de Braga. E, portanto, haverá áreas em que estão a funcionar bem, que estão a funcionar melhor do que estavam até aqui. E até o momento terá havido a contratação de mais de 100 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, assistentes operacionais. Sr. Presidente, já agora eu disse que era a última questão, mas tinha aqui outra que também não queria fugir. O Sr. Deputado, penso que foi o Sr. Deputado Agostinho Lopes, falou na questão dos créditos e débitos. O que aconteceu em relação ao Hospital de Braga não é diferente daquilo que aconteceu em relação ao Amadora Sintra ou ao Hospital de Cascais. Ou seja, a gestão, até à data da transição, a gestão anterior tem que ser responsável pelos débitos e os créditos. Tão simples quanto isso. Aquilo que aconteceu em termos específicos no Hospital de Braga é que há um determinado montante de créditos que rondará os 27 milhões de euros em que se diz no contrato de gestão que compete a, que há uma possibilidade do, da Escala Braga fazer a cobrança desse montante. Mas a receita não é da Escala Braga. É uma receita que deve ser cobrada pela Escala Braga e entregue à RS Norte. É tão simples quanto isso. Por outro lado, tem vindo a público algumas notícias sobre, sobre dívidas do Hospital de São Marcos e as informações que eu tinha que penso que devo prestar em relação a essa matéria são as seguintes. Por um lado, a 31 de dezembro de 2009, o Hospital de São Marcos tinha disponibilidades superiores a 10 milhões de euros. E, portanto, é possível satisfazer uma parte das dívidas existentes. Por outro lado, no Orçamento de Estado para 2010, há uma verba quer para o Hospital de São Marcos, como para o Hospital de Cascais, portanto, gestão pública, que permitirá satisfazer as dívidas existentes à data da transição para o privado. E, portanto, concluindo, eu diria que estão salvaguardadas as dívidas destes hospitais a fornecedores privados, por um lado. Por outro lado, não houve, no caso de Braga, qualquer transferência de créditos do público, portanto, do Estado, para a Escala Braga.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhores e senhoras deputados e senhores deputados, concluída a nossa primeira questão, vamos passar à segunda questão, seguindo a mesma metodologia e cujo requerimento foi apresentado pelo PSD quanto às irregularidades na área da prestação de serviços de hemodiálise. Passaria a palavra à senhora deputada Rosário Águas.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhora Ministra, senhor Secretário de Estado, os meus cumprimentos. Senhora Ministra, este requerimento que lhe fizemos, que foi, resultado de um conjunto de denúncias e exposições que recebemos sobre a questão da hemodiálise, obriga-nos a fazer uma reflexão mais alargada e mais profunda sobre este setor das convenções. E era nessa perspectiva que gostava de abordar. Nós sabemos que isto está, enfim, por muitos relatórios que a senhora Ministra conhecerá bem melhor do que eu, e por outros que eu não conheço com certeza, esta situação. Portugal tem um peso, a despesa de saúde tem um peso com as convenções, com privados, que rondará qualquer coisa como 800 milhões, mil milhões de euros. No caso da hemodiálise, que é um setor bem particular, por razões com certeza históricas que eu até desconheço e não me parecem muito importantes, o que aconteceu foi que houve uma evolução de tal forma que, ao contrário do resto da Europa, Portugal tem hoje os serviços de hemodiálise concentrados, em especial no setor privado, com uma percentagem de 90% face a uma utilização de serviços públicos apenas 10%. Eu devo lhe dizer que, sendo eu uma grande defensora da articulação racional e eficiente da prestação de cuidados de saúde entre o privado e o público, me faz alguma confusão, e esta era a primeira questão que lhe queria pôr, faz-me alguma confusão, como é que o Estado se deixou ficar numa tal situação de dependência, numa área tão importante da prestação de cuidados de saúde, com um peso relativo desta dimensão, quando no resto dos países da Europa a percentagem é de 30% nos privados e 70% no público. Mais, é que, observando, por exemplo, os dados de relatórios que nos foram facultados pela Entidade Reguladora da Saúde, acontece que, ao contrário do que seria de esperar, a utilização desses mesmos centros, quando existem num mesmo local centros privados e centros públicos, enquanto que a taxa de utilização dos privados é superior a 70%, nos privados é inferior a 40%. E por isso, isto significa que há aqui uma gestão preocupante e irresponsável da forma como estão a ser geridos este setor. Por outro lado, há outros indicadores que a senhora Ministra também terá, que nos, e que são muito focados pela entidade reguladora de saúde, que apontam para que este setor da hemodiálise está praticamente na dependência de dois grandes grupos internacionais que possuem a verticalização integral de todo o setor. Isto significa que controlam o mercado dos equipamentos, que controlam o mercado dos consumíveis, que controlam o mercado das prestações de cuidados e o mercado dos serviços de transportes. Veja-se só. E esta é uma segunda pergunta que lhe quero já fazer. Há um relatório da ERSE que é muito claro e muito objetivo nas conclusões que tira sobre a utilização indevida e a manipulação feita por um grupo privado na área da hemodiálise, que sendo proprietário de clínicas em Porto Alegre, Évora, Abrantes e Montijo, mas porque também detém 70% da empresa que faz os transportes destes doentes, estava a desviar para mais longe os doentes que não tinham capacidade de poder prestar serviços em Porto Alegre. Portanto, os doentes de Porto Alegre que aí não tinham capacidade de ser tratados eram enviados para Montijo em vez de serem enviados para sítios mais perto onde eles também tinham propriedade. Ó, Sr. Ministro, isto é de uma gravidade monstruosa. Num setor como o da saúde, que se há sítio por onde devemos começar é em cortar no desperdício, no abuso e nestas práticas de concentração que são profundamente prejudiciais não só aos doentes, como às contas públicas. E em relação a este caso paradigmático, eu gostava de perguntar o que é que fez, o que é que a Sra. Ministra fez, depois de ter tomado conta destes resultados, que já têm mais de 2 anos, o que é que fez para inverter esta situação? Isto era muito importante que o soubesse, que o soubéssemos. A Sra. Ministra, quando me respondeu algumas perguntas que fiz, disse-me que estava em conclusão um conjunto de legislação que visava alterar o regime das convenções, que embora foi revista há muito pouco tempo, ainda no anterior governo, com o Ministro Correia de Campos, foram publicadas as cláusulas e as normas a que devem obedecer estas mesmas convenções na área da diálise. A Sra. Ministra manifestou em carta a intenção de as alterar e que estão para breve. Aquilo que lhe pedia também, e é uma terceira questão, é que nos desse aqui luz do que é que podemos esperar dessa sua nova, esses novos princípios de celebração das convenções, que nós achamos também que merecem uma revisão. Mas precisamos que nos diga aqui qual é o sentido das suas orientações. Gostava também, Sra. Ministra, de lhe perguntar o seguinte. Sabendo que todos estes diplomas que estão em vigor e que relativos à celebração de convenções e à prática de serviços de hemodiálise, na teoria e na letra da lei, acho que são, não são sequer, não podemos pôr em causa a bondade e a correção dos princípios que lá estão enumerados. A verdade é que muitos destes princípios não estão a ser praticados. Porque, por exemplo, a diversa legislação sobre este assunto refere à necessidade de haver uma conversa e um acordo prévio entre, por exemplo, os hospitais da região e os serviços privados que prestam diálise nessas mesmas regiões, com vista a haver uma racionalização desses serviços, com vista a que os doentes que precisam de ter diálise estejam o mais próximos possíveis, os tratamentos sejam efetuados o mais próximo possível das suas regiões, das regiões onde habitam. E por isso, tendo em conta todos estes princípios que são certos, que visam a racionalidade do sistema e começam no planeamento de todo este, de toda esta rede de cuidados.
Sra. Deputada, tem que concluir.
Eu concluo já, Sr. Presidente. O que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, concretamente, é qual é que é o sentido que faz que o Sr. Secretário de Estado, o seu Secretário de Estado, que está aí ao lado da Sra. Ministra, tenha, por protocolo assinado o ano passado, celebrado com uma instituição que nem sequer está ainda constituída do ponto de vista legal, porque não está feito o reconhecimento dela, como a lei obriga, do ponto de vista administrativo, tenha celebrado com esta instituição a construção de 15 centros de hemodiálise, em que se vincula neste protocolo a deferir tacitamente Estes centros ultrapassam do aquilo que a lei própria ela estipula. Eu gostava de saber, Sra. Ministra, qual é a necessidade e qual é o alcance de estar a protocolar à margem da lei um conjunto de... À margem da lei, Sr. Secretário de Estado, o conjunto destas estruturas. Em nome de quê? De que filosofia...
Sr. Deputado, tem que concluir.
...é que a Sra. Ministra, com certeza, apadrinhou, calculo eu, este protocolo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostei muito, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, eu gostei muito de ouvir a intervenção da Sra. Deputada Rosário Águas e observar a relativa contradição que existe nas suas palavras. Porque, por um lado, põe em questão que haja o predomínio de duas empresas que têm quase o monopólio entre as duas da hemodiálise e põe em causa que haja uma terceira. Mas eu não queria falar sobre isso. Queria referir uma outra nota importante da sua intervenção. É que não sei se por acaso ou intencionalmente, no início disse que isto provavelmente terá a ver com a história da evolução da hemodiálise em Portugal, mas disse, mas isso não é importante. Mas é importante.
Não entrem em diálogo, eu peço.
É importante porque a existência do número de unidades e centros que existe neste momento em Portugal teve uma evolução durante muitas dezenas de anos que foram consolidando a rede de unidades e que teve a ver naturalmente com a intervenção de vários governos. Concretamente, eu conheço vários casos de unidades instaladas no hospital, em hospitais públicos, e que, durante os governos do PSD, foram entregues a essas empresas, à NMC e à Fresenius, foram entregues a essas empresas para a exploração privada, com aumento de custos, até em relação ao que se fazia nos hospitais públicos. Eu lembro-me bem do número que, na altura, que eram 6 mil escudos por unidade que se fazia no hospital público e depois pagava-se ao privado 8 mil escudos. Eu lembro-me perfeitamente disso e sei que foi durante a gestão dos governos do professor Cavaco Silva que isso aconteceu. Se quiser, dou-lhe documentos concretos sobre isso, porque conheço bem. É por isso que é importante a história e ter consciência de que a existência e a consolidação desta rede acaba por impedir e condicionar a intervenção dos vários governos que seguiram. É por isso que eu queria apenas fazer uma pergunta à Sra. Ministra. Tendo em consideração a existência destes monopólios, que têm a ver, naturalmente, com o custo dos equipamentos, que acabam quase por ser gratuitos, porque são os consumíveis que os pagam depois e que estão dependentes dos equipamentos adquiridos pelos centros e pelos hospitais, tendo consciência de que isto está muito dependente do custo desses equipamentos e dos consumíveis, eu gostava de perguntar à Sra. Ministra se alguma vez houve a reflexão por parte do Ministério para retomar o crescimento de unidades dentro dos hospitais, EPEs ou nos públicos privados, mas dentro dos hospitais, que tentem, de alguma maneira, fugir a esta rede dos vendedores de equipamentos e consumíveis. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, gostava também de perguntar à Sra. Ministra se aquilo que mais nos interessa em saúde, que é a qualidade, se está garantida pelos atuais serviços de hemodiálise que existem no país. Porque acho que tudo se deve discutir, mas a primeira discussão é efetivamente a qualidade. E se essa qualidade está garantida, se é possível atacarmos outros parâmetros que estão envolvidos na hemodiálise, nomeadamente o preço, sem perder a qualidade. Isto é, se a Fundação Renal Portuguesa pode entrar no sistema, obviamente mantendo a qualidade e baixando os preços, se é possível que o setor social entre também na hemodiálise, e eu acho que era interessante que o setor social entrasse na hemodiálise. Senhora Deputada, nem sequer ocupa 5% de todo o serviço.
Eu não quero obrigar-lhes, simplesmente, a senhora sabe perfeitamente.
Eu peço que não entrem em diálogo, faz favor. Desculpem lá, senhora deputada, eu peço que não haja diálogo.
Eu sei que o CDS tem muito mais interesse no setor social do que tem o PSD. E também não compreendo a posição do PSD, porque lendo os documentos do novo líder, e eu tive cuidado de os ler todos, o vosso novo líder, ele propõe, por exemplo, nas parcerias público-privado, fazer 8 a 12 parcerias público-privada para gerir hospitais em Portugal. Gostava até de saber se já tem os hospitais escolhidos, se ainda vão escolhê-los. Mas o que é certo é a falta de controle, é isso mesmo. E agora, e mesmo em relação às convenções com privados e com sociais, no livro Mudar, está lá a aumentar consideravelmente todas essas parcerias. E isto, eu estou a dizer aos seus deputados do PSD, que devem ler muito bem o livro Mudar, que devem ler todos os documentos, porque têm que alinhar o discurso com o novo líder. Eu suponho que é esse o vosso papel. Eu espero que façam isso, até porque é importante termos um partido de oposição forte, organizado e coerente.
E, portanto, deputado, não se desvia muito da questão fundamental.
Eu sou deputado, eu estou dentro do meu tempo. Portanto, aquilo que eu queria perguntar à senhora ministra é qualidade, preços, novos agentes que podem participar profundamente nesta área e, acima de tudo, percebermos como é que a hemodiálise responde ao aumento constante e permanente de doentes nesta área. Porque também não podemos pensar que é possível responder ao aumento dos doentes nesta área se levarmos em consideração que as empresas que têm protocolos com o Estado precisam de ser fortes, ser organizadas e ser capazes de responder aos desafios que são permanentes nesta área. E isto é muito importante porque eu sei que todos os partidos têm como principal preocupação a qualidade e a maioria, não é o meu caso, mas a maioria dos partidos da oposição até dão muito pouca importância ao preço e dão muita mais importância à qualidade. Também gostava de saber se é possível fazer acertos no sentido de que nos estudos comparados com os países similares a Portugal, se é possível nós, nomeadamente em relação à Espanha, por exemplo, acertarmos preços e aproximar-nos profundamente daquilo que se pode fazer. Basta relembrar, a senhora doutora Rosário Águas pode ser nomeada ministra sombra do novo líder, portanto, não seja assim tão humilde. Não sei assim tão humilde.
Desculpa, senhor, não vamos.
É porque o
desculpa. Não vamos entrar em diálogo.
A senhora deputada deve tirar proveito do facto de ter apoiado um candidato que só teve 3%, mas que vão, todos os seus apoiantes vão ser recuperados e alguns vão para o ministro Sombra. Isso é verdade, senhor. Acho que foi um ato corajoso da sua parte.
Ricardo Gonçalves, já ultrapassou o seu tempo. Eu podia concluir, faz favor.
Eu só lhe estou a elogiar a coragem. Só lhe estou a elogiar a coragem. De maneira que é preciso recordar que a Espanha, perto de 30% da hemodiálise, é feita por uma fundação. Portanto, não é tão disparatado que uma fundação em Portugal ajude também a regular o mercado, não baixando a qualidade. Não percebo porque é que o PSD está muito preocupado com a fundação e, aliás, fez disso o cavalo de batalha na comunicação social de hoje. Não há margem da lei, isto é muito fácil de explicar e o Sr. Secretário de Estado tem capacidade para explicar isso, tanto o mais simpático como o menos simpático, qualquer um deles pode explicar.
Sr. Deputado, concluiu?
Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas quem vai colocar a questão é a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, muito bom dia a todos. Muito rapidamente, até porque de alguma forma já foi aqui explanada a situação e aquilo que pode ser mais preocupante, gostaria só de fazer referência a dois aspectos. Perceber numa situação que claramente se pode descrever como uma situação de abuso de posição dominante por parte de duas empresas que, ao fim e ao cabo, têm um domínio transversal e vertical da situação e da prestação dos cuidados de hemodiálise a quase 9 mil portugueses com insuficiência renal que carecem destes cuidados. E, portanto, ao fim e ao cabo, se esta situação existe, nós entendemos que precisamos nós e os portugueses de perceber o que é que o Governo tem feito para que esta grande dependência de um sistema baseado em duas empresas, em que elas de alguma forma podem pôr e dispor, como é que se vai obviar a que não haja um abuso desta posição dominante. Nesta linha, e reforçando que aquilo que nos preocupa é a implicação que isto tem na qualidade de vida de pessoas que estão numa situação de cronicidade e que carecem, não diariamente, mas semanalmente, deste tipo de cuidados, gostávamos de perceber um pouco melhor aquilo que se passa em relação ao distrito de Porto Alegre, onde, tanto quanto sabemos, houve uma impugnação do concurso no tempo do professor Correia de Campos para a construção de uma unidade de hemodiálise e, quase simultaneamente, duas empresas privadas, a própria Fundação Renal Portuguesa, começa a construção de unidades para 180 pacientes, o que no distrito de Porto Alegre é claramente acima das necessidades previstas. Portanto, mais uma vez, podermos inferir que doentes de distritos bem mais distantes possam ter que ser enviados para o distrito de Porto Alegre, numa lógica que não privilegia em nada a qualidade de vida destes doentes e que não privilegia a qualidade dos cuidados de que aqui já se falou. Portanto, em síntese, eram estas as duas questões que gostávamos de deixar. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Bernardino Soares. Ah, não, desculpe. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só, antes de falar desta questão da hemodiálise, só queria replicar umas afirmações do Sr. Secretário de Estado ainda sobre a questão do Hospital de Braga, só para chamar a atenção do seguinte. Se o critério do que é distribuído pelos hospitais e aquilo que é distribuído no ambulatório determina a comparticipação ou o custo para o doente, então isto é um jogo que é sempre jogado contra o utente. Porque, como nós sabemos, o anterior governo assinou um protocolo que prevê a distribuição pelas farmácias, ou comercialização pelas farmácias, de medicamentos de distribuição hospitalar. E, portanto, aqui o equívoco reside na dissonância entre aquilo que está escrito na lei e aquilo que está escrito, por exemplo, na norma interna do Hospital de Braga, que instituiu este novo modelo. E a discrepância é entre o que é obrigatório ou o que é exclusivo. E este pequeno truque permite que, de facto, sucessivas administrações hospitalares, e nisso Braga não é exceção, tenham passado a transferir para encargo do utente, ou do doente, se quiser, aquilo que até agora era encargo exclusivamente público, e nomeadamente da gestão hospitalar. Portanto, este é que é o problema que se tem que clarificar e que, do meu ponto de vista, não se tem apenas que clarificar em Braga, tem que se clarificar em todos os hospitais, porque me parece que isto deve ser igual para todos e não para os doentes de um hospital e ser diferente de um doente de outro hospital. Mas, e portanto, gostaria só de esclarecer que é essa a questão que nós levantamos, neste caso concreto em Braga, mas isto verifica-se noutros hospitais e não apenas em Braga. Relativamente à hemodiálise, gostaria de dizer o seguinte. Nas últimas décadas, e com grandes responsabilidades dos sucessivos governos, portanto, são responsabilidades que atingem o PS e o PSD, e também, em alguma medida, o próprio CDS, têm sido os partidos que têm governado o país, mas nas últimas décadas construiu-se um monopólio que parasita, um monopólio privado, naturalmente, que parasita o Serviço Nacional de Saúde na área da hemodiálise. A situação é tão dominante, tão esmagadoramente dominante, que quando o Governo tentou modificar os preços, alterar os preços das convenções, a generalidade dos prestadores privados tiveram que aceitar esses preços. Os únicos que conseguiram reagir e contestar e não ser vítimas da diminuição dos preços das convenções são exatamente os da hemodiálise, porque são únicos. E, portanto, se eles decidirem que por aquele preço não vale a pena produzirem, então deixa de haver hemodiálise no país. E, portanto, o problema fundamental é perceber qual é a estratégia do Governo para combater
esta situação de monopólio que deixa o Serviço Nacional de Saúde nas mãos das intenções naturalmente muito legítimas de um grupo e de uma sociedade comercial que funciona em função dos seus lucros. E, portanto, essa é que é a questão de fundo e é sobre essa que o Governo tem que responder e é essa a pergunta que faço. Qual é a estratégia que o Governo tem para, a prazo, porque isto não se consegue fazer de um dia para o outro seguramente, conseguir limitar a existência deste monopólio absolutamente abusivo e, do meu ponto de vista, prejudicial para o Serviço Nacional de Saúde. Se a estratégia é apenas o facilitar o aparecimento de um outro parceiro, no caso concreto a chamada Fundação Renal, eu julgo que é uma frágil estratégia, mas suspeito mesmo que o Governo terá seguramente outro caminho para resolver este problema. A segunda questão que gostava de perguntar era a seguinte, o Governo já fez algum balanço aos resultados da mudança no modelo de financiamento da hemodiálise, dos tratamentos de hemodiálise? Ou seja, os tratamentos decorriam, o pagamento, o financiamento, os tratamentos decorriam num determinado modelo, julgo que há cerca de 2 anos, esse modelo foi substituído por um em que há um pagamento por tratamento que envolve tudo o que está incluído nesse tratamento. Na altura, alguém chamou a atenção, ou várias pessoas chamaram a atenção, para potenciais inconvenientes deste tipo de modelo de financiamento, ou seja, quem presta o serviço tentar deixar de fazer algumas coisas para poder ter uma margem de lucro maior, é o risco deste tipo de modelo, mas independentemente desse risco, que é um risco conhecido e estudado, eu gostava de saber é se o Governo já procedeu a algum balanço das consequências, da eficiência, da eficácia das alterações que decorrem do modelo de financiamento. Terceira e última pergunta. O caso Porto Alegre é um caso, de facto, estranho, porque o Estado fez sucessivos concursos públicos, esses sucessivos concursos públicos foram sucessivamente anulados e, de repente, não apareceu uma, mas sim 2 unidades de hemodiálise, ambas privadas, como é habitual nesta área dos serviços de saúde, mas isto tudo é um pouco sombrio, alguém que já falou em governos e em ministros sombra, mas isto é que é verdadeiramente sombrio e que precisava de alguma luz, de alguma transparência. Ou seja, como é que se explica que de um momento para o outro, na sequência de um processo que demorou anos, com sucessivos adiamentos e anulações de concursos públicos, apareçam 2 grupos privados, enfim, 2 entidades privadas, a cada uma delas a construir o seu centro de hemodiálise, e ambas, digamos, vorazmente preparadas para continuar a parasitagem que na área da hemodiálise se assiste. E, portanto, gostaria também de que fosse prestado algum esclarecimento sobre esta situação particular de Porto Alegre, que só é particular porque tem esta história, porque senão é exatamente igual ao que se passa no resto do país, em que, de facto, um gigantesco monopólio se construiu à sombra da ineficiência dos serviços públicos de saúde e também contando com a negligência e a cumplicidade de sucessivos governos que foram permitindo a sua construção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, as questões que estão aqui a ser colocadas em relação ao Hospital de Braga podem ser ligadas a este segundo ponto de ordem de trabalhos. Porque do que se trata é de comprovar como a gestão privada e o controle privado da gestão na área da saúde é pernicioso para os interesses do Estado e para os interesses dos utentes. Aliás, é curioso que quer o Governo PSD-CDS, quer o Governo PS, que decidiram manter e continuar as parcerias público-privadas com gestão privada, nunca tenham querido fazer o balanço da situação da gestão do Hospital Amadora Sintra. Nunca esse balanço foi feito. Havendo um conflito durante muitos anos, ou durante alguns anos, entre a Administração Regional de Saúde e a entidade gestora, havendo relatórios de diversos tipos, da Inspeção Geral de Finanças, de uma das administrações da Administração Regional de Saúde, não foi aquela em que a Sra. Ministra teve, que essa não pôs grandes questões em relação à gestão do contrato, do Tribunal de Contas. Várias entidades levantaram problemas seríssimos sobre aquele contrato de gestão e o seu acompanhamento e nunca foi feito um balanço daquilo que era aquela experiência de gestão. Porquê? Porque isso iria levar à conclusão de que não é bom pôr a gestão na mão de um privado que tem que retirar da forma como gera o máximo lucro, que é o objetivo da sua sociedade. E, portanto, isso significa que manipula a forma de funcionamento, os métodos, as decisões, de forma a obter o máximo ganho. Isso já se está a verificar no Hospital de Braga, porque é evidente que a gestão vai procurar encaminhar, pelo menos estatisticamente, para aqueles parâmetros que mais lhe convém, segundo um contrato de gestão, a prestação de cuidados de saúde e deixar de fora tudo aquilo que tiver menos rendimento do seu ponto de vista gestionário. Isso é evidente, é inultrapassável e o Governo não quer olhar para este problema. Estive agora a dar uma vista de olhos nestes documentos que foram estabelecidos, são muito curiosos, porque, mais uma vez, como já aconteceu no Hospital de Cascais, quando há especialidades que são caras, elas são retiradas do contrato de programa normal e são pagas à parte. Foi o que aconteceu no Hospital de Cascais, com oncologia e também com infecciologia. Como são especialidades caras, foram excluídas do contrato de programa. E depois, como é de facto necessário dar aqueles cuidados de saúde às populações, e houve uma revolta das populações e das autarquias daquela região, fez-se um contrato à parte, pago de forma diferente, para compensar essas especialidades. É o que está aqui. É o que está aqui. E está aqui até com condicionantes para a aceitação de novos doentes que vão ficar dependentes das decisões da entidade gestora de sobre se vai ter ou não capacidades. Aliás, o Hospital Amadora Sintra era aqui na Administração Regional de Saúde de Lisboa o hospital que mais reencaminhava doentes da sua área de circunscrição para outras áreas, para outros hospitais que não deviam ter responsabilidade por esses doentes. E o mesmo vai acontecer com estes hospitais privados. Este Sr. Ministro conhece bem este processo. Quanto à hemodiálise, o problema é este. Os governos, sucessivos governos, puseram nas mãos do setor privado e de duas multinacionais o tratamento de hemodiálise, abdicando de construir unidades públicas de hemodiálise e abdicando de ter uma palavra a dizer na condução da política de hemodiálise no país, designadamente dos preços. E hoje estão completamente reféns dessas duas empresas. Há 10 anos atrás, a Sra. Ministra Maria de Belém foi confrontada com uma exigência destas empresas no sentido de se aumentar o pagamento pelo Estado dos serviços prestados. E entendeu que o preço exigido era muito alto e disse-o publicamente. Pois as empresas, o que disseram, foi que ou o preço era aumentado, ou não recebiam doentes novos. E como o Estado não tem capacidade para os absorver, não teve outro remédio o Governo de então, senão aumentar o preço. E este Governo, como o anterior e o outro antes dele, estão exatamente na mesma situação. Terão que fazer tudo o que as multinacionais exigirem. Terão que fazer tudo o que as multinacionais exigirem, porque não têm onde pôr os doentes novos e aqueles que estão lá em tratamento. Estão reféns, capturados pelo interesse destas multinacionais. Eu gostaria de saber quantas unidades de hemodiálise foram criadas nos hospitais públicos nos últimos 5 anos. Quantas foram criadas nos últimos 10 anos. Quantos doentes... Que percentagem a mais de doentes passou a ser tratada nos hospitais públicos nos últimos 5 ou nos últimos 10 anos? Ou se continuamos a ter uma política de deixar nas mãos destes interesses privados o controle total deste setor de que tantos utentes dependem? Não ultrapassei ainda, Sr. Presidente. Estava a vê-lo aí já a ligar o microfone. E queria saber também, em relação aos novos hospitais, em quais estão previstas unidades de hemodiálise? E, claro que nestes, a gestão privada, já estou a ver se estão previstas, o que vai acontecer é que eles vão entregar às mesmas multinacionais. Mas alguns hospitais de gestão pública que estão a ser construídos, ou à perspectiva da sua construção, eu quero saber se vai haver em todos unidades de hemodiálise. Em todos! Porque elas são necessárias em todos. Porque uma política responsável de qualquer Ministério da Saúde não precisa de ser muito à esquerda,
não precisa de ser muito à esquerda, nem isso que se pede à senhora ministra, pode ser uma perspectiva difícil, tem que ter, se quer gerir o setor da hemodiálise, tem que ter capacidade de prestar serviços. Não há regulação sem capacidade de prestar serviços. Porque quando não se pode ser alternativa ao setor privado, está-se nas mãos do setor privado. É o que acontece na hemodiálise, é o que acontece na gestão dos hospitais privados, é o que acontece num conjunto de outros setores. Acho muito estranho esta nova, um protocolo que terá sido assinado, como penso, com para novos centros privados, 15, eu pergunto quantos públicos é que estão a ser preparados? Ou o governo já decidiu que isto é para se manter no privado e pronto, ficamos nas mãos deles até o tempo que for preciso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra, mas sem, no entanto, dar uma nota por conhecimento próprio. Não é verdade que a Amadora Sintra não tivesse sido avaliada. Foi feito um grande estudo de avaliação pelo INE, em devido tempo, e foi publicado. Não é verdade. E também não é verdade, porque eu posso dizer também, embora muitas coisas possam anotar, posso dar com conhecimento de causa, que havia milhares de doentes do interior que se inscreviam como vivendo no CACEM para o Hospital da Madeira Sintra. Senhora Ministra, faço. Sim, sim.
Sr. Presidente, eu terei o maior gosto em discutir com o Sr. Presidente numa reunião da Comissão, onde quiser, a questão do Hospital Amadora Sintra. Mas não pode ser assim nestes breves segundos.
Não, Sr. Deputado...
Tenho o maior gosto, isto é um assunto, como aqui muitos sabem, que a Sra. Deputada Maria José Nogueira Pinto sabe, e os senhores membros do Governo também, é um assunto que me apaixona. E, portanto, Sr. Presidente, quando quiser, agende para a Comissão um balanço dessa
avaliação. Devemos um dia destes agora, discutir essa questão.
A avaliação que eu me estava a referir é do Governo. Qual foi a avaliação que o Governo fez sobre uma experiência privada para avançar para outras experiências privadas?
O INE é do Governo, Sr.
Presidente, nem quando o Dr. Correia de Campos era o Presidente.
Senhora Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores Deputados. Eu, antes de... tinha aqui preparado uma pequena intervenção muito curta sobre a hemodiálise e antes de passar a resposta, mesmo breves segundos. Penso que em relação ao requerimento feito das denúncias de graves irregularidades na área da prestação dos serviços de hemodiálise, era de facto importante fazer, e como fez a Sra. Deputada Rosário Alves, algum enquadramento. E que é importante a reflexão sobre a forma como são prestados estes serviços. E por isso, aquilo que tem estado é não está em causa qualquer questão de qualidade da prestação de serviços, mas parece-me legítima a preocupação em relação à forma como os mesmos são assegurados. Como sabemos, a prestação de serviços de hemodiálise foi-se desenvolvendo neste tempo em Portugal em regime de ambulatório e de forma convencionada, na área do hemodiálise crónica. A entidade reguladora da saúde desenvolveu em 2007 o estudo com o objetivo de aferir da adequação da rede, prestação de cuidados de hemodiálise às necessidades existentes. Este estudo teve como objetivo salvaguardar uma oferta universal com qualidade, em condições não discriminatórias, facilitando o acesso dos utentes aos cuidados e acesso das empresas ao setor. É concebido que há nesta área uma concentração excessiva, e que penso que todos concordaremos, que seria importante que pudessem surgir no mercado outras alternativas, o que por certo é muito contribuiria para prevenir os potenciais riscos da concentração deste mercado, como foi identificado pela entidade reguladora. Isto, aquilo que hoje, depois de ouvir todas as questões e de todas as bancadas que estão aqui, incluindo na Comissão de Saúde, fico com muita satisfação em perceber ou em concordar que todos estamos de acordo em que era importante, ou a importância que o público e o setor público tenha mais relevo na área da hemodiálise. E penso que é talvez pela primeira vez que eu ouvi isto ao longo de vários anos. E, portanto, muitas das questões que são postas e que provavelmente têm a ver com a questão que foi levantada aqui, que é haver concorrência, maior concorrência no mercado privado, e também que o público possa assumir uma maior importância e relevo na prestação de cuidados, teríamos as condições criadas para desenvolver mais esta área. E deste modo, é aquilo que aconteceu, nomeadamente com a questão que foi posta aqui, talvez tenha desencadeado este processo, que é o chamado caso Porto Alegre, em que aquilo que foi objeto de protocolo não foi um acordo nem um protocolo de prestação de serviços, é um protocolo de que haveria interesse para que pudesse haver mais concorrência no mercado e não um compromisso assumido para que se houvesse estabelecimento de protocolos para a prestação de cuidados. A existência de mais concorrentes, e não só as duas multinacionais que têm quase a totalidade do mercado em Portugal, na área do convencionado, pudessem ter concorrência e, portanto, este é o objetivo deste protocolo, mas, apesar da senhora deputada Rosário Águas pedir, a minha intervenção está feita e vou dizer mais alguma coisa, o senhor secretário de Estado poderá especificar algumas áreas de hemodiálise que foram aqui questões também postas e, portanto, abordar esta questão. Em relação à existência e, portanto, aquilo que tem sido feito para o combate ou para controlar este processo da hemodiálise, que é algo muito complexo, tem vindo a ser feito e tomadas algumas medidas e que farão depois parte deste balanço do custo de tratamento, que é o tratamento compreensivo por doente para poder ser melhor gerido e que tem sido também objeto e há trabalho realizado nessa lógica. E em relação ao setor público, aquilo que há alguns hospitais que têm e dos hospitais novos, nos últimos 5 anos não foram construídos hospitais novos, com exceção do Hospital de Cascais, aberto, penso que é o único, mas há menos de 10 anos houve um hospital, foi 10 ou 12 anos, não me recordo, que não tinha e tem, de facto, uma unidade de hemodiálise crónica, que é o hospital em Torres Novas. E esse foi construído numa determinada época, exatamente, para responder àquilo que era a preocupação, na altura, de que pelo menos 20% de capacidade de resposta estivesse instalada no setor público. O Hospital de Santa Maria fez uma reformulação, no início de 2009 foi aberta, uma grande remodelação do seu serviço de nefrologia e de hemodiálise, com a possibilidade de ter alguma garantir alguns destes doentes em hemodiálise crónica, para além de seu encaminhamento, da sua relação com o setor privado. E neste momento, o próprio Hospital de São João tem no Porto prevista, no seu plano de negócios, uma constituição, a criação de um serviço de hemodiálise privado e de hemodiálise crónica. Portanto, haverá aqui algum aumento da capacidade de resposta no setor público e penso que esta discussão que hoje foi posta aqui e daquilo que nos foi dito sobre a consonância entre todos os grupos políticos de aumentar do setor público reforça-nos aquilo que é também a possibilidade de aumentarmos a capacidade, mantendo e controlando, obviamente, a regulação do setor do mercado, mas este balanço terá que ser feito para que aquilo que o Sr. Deputado Bernardino Soares falou há pouco e que eu vivi esse período, que era a questão que a sociedade das empresas que em determinada altura fez pressão sobre a Constituição e sobre o Governo para o aumento dos preços. E, portanto, estamos criados e conseguiu. Portanto, eu passaria neste momento a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, na audiência.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Sra. Ministra já esclareceu os aspectos de natureza mais política e estratégica que têm a ver com este assunto da hemodiálise. Talvez valha a pena recordar que, de facto, o tal estudo da Entidade Reguladora da Saúde foi publicado em 2007, foi realizado pela Universidade Católica e parece relativamente insuspeito. E, enfim, punha a nu aquilo que todos já sabíamos, que é a existência de uma enorme concentração que tem características de concentração horizontal, isto é, duas empresas dominam mais de 90%, julgo que mais de 95% do mercado da hemodiálise, e tem também características de concentração vertical, isto é, as mesmas empresas dominam todo esse mercado, desde a produção das próprias máquinas onde se realiza a hemodiálise, os consumíveis, os reagentes, o processo de tratamento dialítico e também, em muitos casos, as análises e os exames complementares diagnósticos feitos aos doentes. Esse estudo da Entidade Reguladora da Saúde apontava que daí resultava um conjunto de riscos potenciais para o Estado. Captura do Estado nas negociações, em especial na fixação do preço, já foram dados aqui vários exemplos que o confirmam, de tempos mais remotos e de tempos mais recentes. De facto, em 2005, as únicas convenções que não baixavam de preço foram as da hemodiálise, por esta razão. Perda de bem-estar para os doentes decorrentes das necessidades de ganhos de eficiência no processo produtivo. E, naturalmente, limitação da entrada de novas empresas ou entidades neste setor de atividade. Condicionamento do comportamento dos utentes, configurando práticas indesejáveis do ponto de vista social, decorrentes, de facto, do custo de transporte, quando o doente se desloca ao serviço de hemodiálise, ser suportado pelo Estado. Enfim, esse conjunto de observações são realizadas. Agora eu chamo a atenção para que o que não se pode é, ao mesmo tempo, estar contra o monopólio e a favor das práticas monopolistas. Isso é que não é possível. Nós sabemos que os monopólios interessam sempre a alguém, pelo menos a quem detém o monopólio. Isso é uma lição muito antiga. E, naturalmente, nós definimos, do ponto de vista estratégico, a Sra. Ministra já o enunciou, quais são as duas linhas essenciais que queremos privilegiar. Por um lado, o aumento da capacidade de resposta do setor público, e é particularmente, desse ponto de vista, tranquilizador o apoio generalizado dos grupos parlamentares a esta ideia, porque, naturalmente, este aumento não se vai fazer sem conflitos e sem notícias negativas sobre o assunto. Isto é, os monopólios vão, como é de esperar, reagir. Aliás, em relação a alguns dos projetos que a Sra. Ministra aqui anunciou de alargamento da prestação de hemodiálise no Hospital Santa Maria ou no Hospital São João, já há múltiplas notícias de pressão dos prestadores privados contra a ideia do alargamento da capacidade de resposta do setor público. É inevitável. A segunda linha é o encorajamento ao aparecimento de novos prestadores privados, sobretudo se eles vierem do setor não lucrativo, nomeadamente do setor social, que nos parece particularmente interessante. E é dessa matéria que eu me referirei a seguir às questões de natureza jurídica. Portanto, as ideias do ponto de vista estratégico são completamente claras, sem deixar de ter em conta algo que vários senhores deputados, em particular o Sr. Deputado Ricardo Gonçalves, aqui já referiu, a Sra. Ministra, que é muito importante, é que não está em causa a qualidade do tratamento de hemodiálise no país. A qualidade é uma boa qualidade, porventura o preço que nós pagamos é exagerado em relação ao preço que devíamos pagar, mas não está em causa a qualidade do tratamento, que é, de facto, de muito boa qualidade, e respondendo também a uma questão que o Sr. Deputado João Semedo colocou, nós estamos a proceder a uma primeira avaliação dos efeitos do pagamento por preço compreensível. Foi introduzido no ano 2009 e não há ainda condições para fazermos procedermos a essa comparação, até porque a comparação não é automática no sentido de que não podemos comparar este preço compreensível com o preço anterior, que era só da hemodiálise, com os outros custos a serem suportados por entidades diversas e cujo apuramento exige, naturalmente, um trabalho que ainda não está concluído, mas estamos a fazê-lo. Sob o aspecto dos aspectos mais de natureza jurídica em concreto, realçar que o protocolo que foi estabelecido com a Fundação Renal Portuguesa pode ser questionado do ponto de vista da escolha da Fundação Renal Portuguesa ou pode ser questionado pelos compromissos assumidos pelo Estado no protocolo. São as duas questões que me parecem claras. Sobre a escolha da Fundação Renal Portuguesa, uma declaração de princípios. Nós procederemos a protocolos similares com todas as instituições credíveis que apareçam com essa intenção. Portanto, não há nenhuma discriminação especial. A Fundação Renal Portuguesa apareceu com um conjunto de curadores que parecia manifestar confiança na instituição. Desde logo, as duas associações de doentes renais existentes em Portugal, que era a APIR, a Associação Portuguesa de Doentes Renais, que era a Associação de Doentes Renais do Norte de Portugal, eram membros dos órgãos sociais da Fundação. O Presidente do Conselho de Curadores é o Professor Dr. Daniel Serrão. E no Conselho de Curadores incluem-se personalidades variadas, entre as quais o anterior Ministro da Saúde, o Dr. Luís Filipe Pereira, a Sra. Eurodeputada Dra. Regina Bastos, a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, peço desculpa por citar, mas está lá, enfim, o conjunto de personalidades para se assegurar a natureza, enfim, séria e altruísta do objetivo da Fundação, apoiada ainda por cima pelas duas associações de utentes. Mas eu repito, o princípio será, todas as entidades que apareçam com o mesmo espírito e com credibilidade terão a nossa boa vontade, porque se a intenção é diversificar os prestadores, não há maneira de diversificar sem ser encorajando a entrada de novos prestadores. Estes são prestadores de natureza social, que é diferente do setor privado. Como o Sr. Deputado, apesar dos seus preconceitos contra o setor privado, saberá que ainda há uma certa distinção entre o setor não... O setor, não temos nenhum. A Constituição da República Portuguesa define a organização de três setores. O setor público, o setor privado e um terceiro setor, que é o setor social, o setor não lucrativo, o terceiro setor. Portanto, esta entidade está no domínio do terceiro setor e não no domínio do setor privado. Não há nenhuma dúvida sobre isso.
Senhores deputados, desculpe. Senhores deputados, eu peço que deixem o Sr. Secretário de Estado apresentar a resposta às questões que colocaram. Enquanto Vossas Excelências também, eu peço que pelo menos aproveitemos a capacidade de resposta do Sr. Secretário de Estado, ou não, depende.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esse protocolo, convém esclarecer que o protocolo assume um conjunto de intenções por parte da Fundação Renal Portuguesa. Intenções que nós acolhemos. A Fundação Renal Portuguesa diz que tenciona fazer um conjunto de entidades, de clínicas de diálise até um máximo de 15. Nós gostamos da ideia de até um máximo de 15, porque fará com que esta entidade não seja mais uma entidade dos monopólios. E, francamente, qualquer instituição em Portugal, com ou sem protocolo com o Estado, pode dizer que vai fazer clínicas de diálise. Não é uma atividade sujeita a licença prévia ou a autorização prévia por parte do Estado. Do parte do Estado, o Estado apenas assume duas obrigações. Nos termos da lei, eu repito, proceder ao licenciamento dessa unidade e proceder à atribuição de convenções. Eu repito, nos termos da lei. Até ao momento, independentemente das notícias que surgiram sobre a matéria, só houve uma entidade independente que se pronunciou, e eu quero chamar a atenção, que se pronunciou a pedido da ANADIAL, da Associação dos Prestadores Privados de Diálise, não foi a pedido do Ministério. Essa associação, essa entidade independente que se pronunciou, que é a Entidade Reguladora da Saúde, faz uma análise ao protocolo e termina com uma frase que eu vou pedir licença para ler. A frase é, conclui-se no sentido de que da análise do clausulado do protocolo celebrado entre o Ministério da Saúde e a Fundação Renal Portuguesa não resulta uma concessão de privilégios ou de um regime de exceção em matéria de licenciamento e ou de celebração de convenções com o SNS. Isto é a análise da Entidade Reguladora da Saúde, que confirma aquilo que era a nossa avaliação. Nós apenas assumimos, e pode-se perguntar se um protocolo tão genérico é importante para a Fundação Renal Portuguesa, porque essa é que é a pergunta que verdadeiramente se pode fazer. Pois é importante, porque assinala o apreço do Ministério da Saúde pelo aparecimento de entidades que vêm pôr em causa o monopólio que, aparentemente, todos dizem, e reconhecidamente, ser prejudicial para o interesse público. Eu acho que isto esclarece definitivamente as coisas, mas estou muito disponível para fornecer toda a documentação que queiram ver.
Senhores deputados, eu aceito só intervenções à mesa. Não há, porque foi assim que acordámos.
É só para lembrar.
É uma interpelação.
Uma interpelação. É só para pedir ao Sr. Secretário de Estado ou à Sra. Ministra, que se esqueceram certamente, de dizer então quantos serviços públicos de hemodiálise foram criados nos últimos 5, nos últimos 10 anos, e se nos novos hospitais estão ou não previstos, em todos os hospitais ou em quais, novos serviços de hemodiálise.
Sr. Deputado, como ainda o Governo tem tempo, eu sou o porta-voz das suas preocupações. Sr. Deputada Rosário Águas, também tem interpelação à mesa?
É para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, para fazer um requerimento oral ao Sr. Presidente.
Por favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria, sobre esta forma, deixar aqui manifestada uma total indignação com aquilo que acabámos aqui de ouvir. Nós acabámos, Sra. Ministra da Saúde, de ouvir aqui o Sr. Secretário de Estado justificar a assinatura de um protocolo para a construção de 15 centros de hemodiálise com a enumeração de pessoas que constituem o órgão de curadores desta mesma fundação. Enumerando pessoas que aqui estão sentadas nesta mesa, naquela bancada do Partido Socialista, uma senhora deputada que é vice-presidente desta comissão, e outra que está ausente e que é coordenadora desta comissão. E foi este o fundamento que o Sr. Secretário de Estado usou, Sra. Ministra. A Sra. Ministra acha isto possível? Um membro do Governo que não justifica a criação de um protocolo que está escrito absolutamente à margem da lei, porque eu devo lhe dizer, Sra. Ministra, este protocolo rompe com aquilo que está estipulado no Decreto-Lei 97-98, com aquilo que está escrito no Decreto-Lei...
Sr. Deputado, tem que se limitar ao requerimento à mesa.
Eu estou a fazer o requerimento à mesa, Sr. Eu já faço as perguntas...
Já é uma intervenção.
Não, estou a fazer o enquadramento, Sr. Presidente. Viola o Decreto-Lei 505-99, viola o despacho 7001 de 2002, viola o despacho 4325 de 2008, tudo isto. Este protocolo é feito à margem da lei. Este protocolo, sabendo, ó Sr. Secretário de Estado, o senhor diz coisas inacreditáveis. O senhor diz que não é o Estado que diz onde é que
os hospitais devem ir. Ó, Sra. Deputada, tem que limitar-se à figura regimental que utilizou.
Muito bem. Eu pergunto, será que a Sra. Ministra, isto é uma pergunta do requerimento, será que a Sra. Ministra desconhece que este caso da hemodiálise tem uma particularidade, é que o Estado paga integralmente o serviço?
é que paga a totalidade do serviço e paga a totalidade do transporte. Portanto, ele tem condições que geram perversidades por parte de quem quer prestar estes serviços, com as outras questões adicionais que já foquei relativamente à concentração. Portanto, a obrigação do Estado, que é o pagante de tudo, é dizer quantos centros de diálise são precisos no país e dar uma orientação do sítio onde eles são precisos, tendo em conta as instalações públicas que existem. A obrigação do Sr. Secretário de Estado é pôr os serviços que existem do Estado não a serem utilizados a 48%, mas a serem utilizados a 100%. Porque isso é dinheiro que o Estado...
Tem que concluir, tem que concluir.
Portanto, Sra. Ministra, eu devo dizer que eu estou escandalizada que a Sra. Ministra, e nem possa, não posso conceber que a Sra. Ministra aceite que o seu Secretário de Estado tenha dito o que disse hoje aqui e que esteja... e que assine por baixo os seus procedimentos. Eu quero,
Sra. Deputada, tem que concluir.
Mais
uma, por favor, pergunta, conclua.
Mais uma pergunta do próprio...
Então, é melhor sem intervenção, se faz favor.
Se a Sra. Ministra, estão criados diversos organismos na lei para fazer o acompanhamento e para emitir pareceres técnico-científicos relativamente à prestação dos cuidados de hemodiálise. Eu vou-lhe dizer quais são. Comissão Nacional de Acompanhamento da Diálise, foi criada por este Governo, Agência de Contratualização dos Serviços, cujo parecer devia ser vinculativo para a abertura destes processos. Também está previsto que as ARS façam relatórios semestrais sobre a qualidade e o controle do funcionamento das convenções. Sobre todas estas três entidades, o que lhe peço, Sra. Ministra, é que faça chegar a esta Assembleia, a esta Comissão, os relatórios que tem sobre este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado. É um requerimento também à mesa. É uma interpelação?
Não, Sr. Presidente, é a defesa da honra. Sr. Presidente, peço desculpa, mas o meu nome foi associado à celebração de um protocolo que, nas palavras da Sra. Deputada Rosário Águas, foi celebrado à margem da lei. E eu queria apenas dizer que não reconheço à Sra. Deputada Rosário Águas capacidade para se sobrepor à entidade reguladora de saúde na análise da qualificação jurídica deste protocolo. E que foram suscitados os mecanismos corretos para se aferir da justeza do protocolo celebrado e entidade com competências para o fazer. Aliás, aqui citada várias vezes pela Sra. Deputada Rosário Águas, quando o argumentar lhe é favorável e depois ignorava neste caso, e eu queria apenas dizer que, enquanto curadora desta Fundação, embora não acho que seja muito relevante a minha presença para aquilo que é o trabalho da instituição, mas que me sinto muito confortada e que sinto que a instituição a que pertenço, que celebrou com o Estado um protocolo dentro da legalidade, conforme já aferido. E lamento que algumas pessoas, com a sua atitude, tentem pôr em causa aquilo que é fundamental, que é o bem-estar dos utentes que necessitam de hemodiálise. Muito obrigada.
É de resposta à defesa da honra?
Eu só tenho uma coisa a dizer, Sr. Presidente. A Sra. Deputada está livre de achar o que quiser sobre o que eu digo ou o que não digo. Isso não me interessa rigorosamente nada. Eu só quero que fique bem esclarecido aqui que não foi o PSD que disse aqui quem eram os curadores desta Fundação. Foi o Sr. Secretário de Estado que usou a composição do Conselho de Curadores para justificar a assinatura de um protocolo para a abertura de 15 centros de hemodiálise. Foi o Sr. Secretário de Estado que os invocou, não o PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, temos estado a gastar o tempo do Governo, portanto, ainda tem tempo para responder.
Eu procurarei ser muito breve, porque, francamente, eu acho que o que interessa aqui é esclarecer as questões e não fazer acusações vagas. E eu repito, o protocolo estabelecido entre o Ministério da Saúde e a Fundação Renal Portuguesa, do ponto de vista do Ministério da Saúde, configura apenas duas obrigações. Nos termos da lei, proceder ao licenciamento dos centros que a Fundação venha a criar. E, nos termos da lei, proceder à convenção dos tratamentos. Isso é o que o Ministério da Saúde faz a qualquer promotor privado que, por sua livre iniciativa, instale centros de hemodiálise. Eu repito, não há em Portugal nenhum mecanismo jurídico ou consultivo de autorização prévia para a abertura de centros de hemodiálise. Nenhum. Não existe tal mecanismo. E, portanto, nós, em relação... Naturalmente, tem que haver... Desculpa, senhora deputada, desculpe. Eu peço,
Eu peço contenção.
Assim não é possível.
Senhores deputados, ou continuamos ou interrompemos. Não podemos é continuar com este diálogo. Se, quando os seus deputados intervêm, a outra parte não interrompe, quando a outra parte fala, os seus deputados, por favor, acho que o mínimo de consideração política é ouvir. Faz favor de prosseguir, Sr. Deputado. Portanto,
a eventual utilização da composição do Conselho de Curadores e da Fundação, eu apenas quis realçar que na decisão de estabelecer o protocolo, o Ministério da Saúde rege-se por dois princípios. Primeiro, o Ministério da Saúde está interessado em encontrar parceiros, desenhamento no setor social, que permitam diversificar a prestação de cuidados de hemodiálise e permitam que haja novos prestadores, além dos prestadores que detêm o atual monopólio. E, nesse sentido, o Ministério da Saúde receberá, de bom grado, propostas de outras entidades do terceiro setor. Naturalmente, o estabelecimento do protocolo exige uma avaliação sobre a credibilidade dessas instituições. Nessa avaliação, não pode deixar de ser tida em conta quem é a composição dos seus órgãos. E a senhora deputada distorceu muito a realidade, ignorando que eu chamei a atenção para o facto de que dessa associação e do Conselho de Curadores fazem parte as duas associações de doentes renais que existem em Portugal, não há mais nenhuma, e ele é presidido por uma personalidade de grande repercussão no mundo da saúde em Portugal e de grande credibilidade, e tem um conjunto de outros elementos. A senhora deputada fez uma leitura absolutamente distorcida e intencionalmente distorcida daquilo que foram as minhas palavras. Chamei ainda a atenção que a única entidade independente que, a pedido dos prestadores privados, que detêm o monopólio da prestação de cuidados de hemodiálise, o tal monopólio ao qual, aparentemente, a senhora deputada também se opõe, eu quero fazer fé na sua coerência nessa matéria, a única entidade que se pronunciou, entidade reguladora da saúde, se pronunciou, eu li aqui o texto, mas posso fornecer cópia, declarando manifestamente a legalidade das disposições do protocolo. Que, em todo caso, enfim, não merece mais nenhum comentário. Não posso deixar de regressar à pergunta do Sr. Deputado Bernardo Soares para dizer que nós não dispomos aqui desses elementos sobre os hospitais públicos nos quais estão a ser... Ó, Sr. Deputado, esta audição era sobre uma denúncia de graves irregularidades no mercado de hemodiálise, não era sobre a hemodiálise nos hospitais públicos. O que posso dizer é que há vários projetos em curso nos hospitais públicos para o alargamento da prestação pública da hemodiálise. E também queria chamar a atenção para que não utilizássemos demagogicamente a taxa de ocupação dos serviços públicos, porque a taxa de ocupação dos serviços públicos tem pelo menos dois condicionalismos. Primeiro, esses serviços públicos têm que ter lugares disponíveis para responder às situações de hemodiálise de urgência e de hemodiálise dos doentes agudamente internados por outras causas que precisam de hemodiálise. Portanto, não podem nunca ter a capacidade completamente esgotada, porque senão isso impediria o tratamento em ambiente hospitalar de doentes que necessitam de hemodiálise como complicação de outras doenças ou de início do tratamento. O segundo aspecto é que, em alguns casos, se nós obrigarmos os doentes a tratarem-se no hospital público, podemos estar a fazer o contrário daquilo que aparentemente os seus deputados querem fazer, que é tratá-los de um modo mais favorável do ponto de vista da localização da unidade em relação ao seu alojamento. Este problema também não se resolve diabolizando os prestadores privados e não admitindo, por um lado, a qualidade da prestação privada da hemodiálise e, segundo, não admitindo que, em alguns casos, é só com a prestação privada é que haverá dispersão geográfica que torna os centros relativamente próximos da casa dos doentes. Portanto, não fazemos uma utilização demagógica desses números. E chamo a atenção para um ponto, finalizando, que é o assunto de Porto Alegre. A verdade é que, com o anúncio da criação da Fundação Renal em Porto Alegre, aconteceu pelo menos um bom efeito. Havia um conjunto de doentes de Porto Alegre que, durante anos e anos e anos, incluindo os anos em que a senhora deputada era membro do governo, esse problema não começou em 2005. Eu queria fazer um esforço, Sr. Presidente. Havia utentes de Porto Alegre que faziam dezenas ou até centenas de quilómetros para o seu tratamento e que agora são todos tratados em Porto Alegre, o que seguramente para esses cidadãos é um enorme benefício. Eu estou mais preocupado com os benefícios para esses cidadãos do que com eventuais prejuízos para as tais empresas monopolistas que prestam os cuidados.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro. Vamos entrar no... Sr. Deputado, para?
É uma interposição à mesa.
Faz favor.
É muito rápido. Eu julgo que esta audição não dispensa ao Governo do seu dever de responder aos requerimentos que sobre esta matéria foram feitos. E talvez na resposta a esses requerimentos seja possível incluir
as respostas também a algumas perguntas que foram formuladas por todos os grupos parlamentares, nomeadamente para se perceber em que é que se tem traduzido a estratégia do Governo de combate ao monopólio que existe na área da hemodiálise. E, portanto, sugeria, era para o Sr. Presidente também diligenciar no sentido, que o Ministério da Saúde regresse à prática normal e muito democrática de responder aos requerimentos que lhe são feitos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim farei junto da Sra. Ministra. Também é para que figura?
Uma interpelação, Sr. Presidente.
Bom, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto porque gostava de ver respondida uma questão que foi colocada pela minha colega Isabel Garriça Neto e que talvez tenha passado despercebida. E estou particularmente à vontade para fazer esta pergunta porque nós entendemos que deve haver o máximo de concorrência, sempre a benefício das populações. Mas a questão que colocamos é esta. Se confirma ou não que em Porto Alegre começaram a ser construídos por duas entidades diferentes, duas unidades para 180 pessoas, portanto, duas vezes 180, sendo que se estima que naquela região existam apenas 90 pacientes a necessitar desses cuidados. Confirma o Sr. Secretário de Estado. Portanto, duas entidades...
Sr. Deputado, como a interpelação foi colocada à mesa, eu posso confirmar que o Sr. Secretário transmitiu que sim, confirma...
Só muito brevemente, Sr. Presidente, eu peço desculpa, para esclarecer o seguinte. Neste momento, o Ministério da Saúde, neste momento, tem conhecimento oficial da construção das duas unidades. Aliás, uma delas até já está licenciada. Mas eu devo dizer que no início do processo, o Ministério da Saúde não tinha conhecimento, como não tem que ter. O Ministério da Saúde não é previamente notificado. Eu já repeti, não há, no enquadramento legal português, não é necessária autorização prévia para construir uma clínica de hemodiálise. Nenhum dos dois prestadores nos informou antes que ia iniciar a construção. Nós temos informação porque, entretanto, os dois prestadores deram entrada na Administração Regional de Saúde do Alentejo de pedido de autorização. Eu não sou capaz de responder a qual é a capacidade instalada das clínicas de hemodiálise, não faço a mínima ideia. Não há, eu repito, não há autorização prévia. Não há, nem nunca houve no ordenamento jurídico português, autorização prévia. Aliás, há uma resolução do Conselho de Ministros, há cerca de 15 anos, no último governo em que era presidido pelo atual Presidente da República, que confere uma lista de equipamentos de saúde que estão sujeitos a autorização prévia. Há em Portugal um conjunto de equipamentos cuja instalação está sujeita a instalação prévia. Equipamentos de radioterapia, equipamentos de ressonância magnética, há uma listagem de equipamentos. As clínicas de hemodiálise não estão e nunca estiveram sujeitas a autorização prévia. Portanto, não é possível ao Estado corresponder por isso.
Muito obrigado pelos esclarecimentos, Sr. Secretário de Estado. Penso que está esclarecido também o CDS-PP. Eu transmito. Está bem. Vamos passar ao terceiro ponto, porque já vi que os senhores deputados estão todos entusiasmados e deve ser pela Páscoa, para fazer jejum. Deve ser. Eu já pedi umas amêndoas. As amêndoas faziam falta não só pelo jejum, mas também para ver se adocicava um bocado, porque vamos passar ao terceiro ponto e deve haver com a oncologia. Eu iria passar a palavra à Sra. Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de começar por saudar a Sra. Ministra por, finalmente, e ao fim de inúmeras tentativas por parte do CDS para trazer a Sra. Ministra a esta comissão, para debatermos os problemas relacionados com a prevenção, o acompanhamento e o tratamento da oncologia, finalmente, ao fim destes anos, a Sra. Ministra ter vindo cá. Mas isso são razões que esta nova configuração do Parlamento justifica e lamento dizer...
Senhores deputados, eu peço algum silêncio, senão se conseguimos ouvir a Sra. Deputada Teresa Caeiro.
Se não for esta alteração resultante das últimas eleições, e provavelmente nunca conseguiríamos ter aqui a Sra. Ministra para debater este problema tão importante. Fogo também a saber que, recentemente, e na sequência de várias iniciativas do CDS, a Sra. Ministra, enfim, enterrou os preconceitos que tinha em relação às parcerias e à contratualização com o setor social. E fico muito contente a saber e ver isso reiterado nas palavras do Sr. Secretário de Estado, Manuel Pizarro. Agora, Sra. Ministra, de facto, a primeira pergunta que lhe coloco é a seguinte. Tendo havido um Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas, que sucedeu ao Plano Oncológico Nacional. E que este Plano Nacional de Prevenção e Controlo é de 2007 a 2010, o que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é como é que explica que só agora, em 2010, é que a Sra. Ministra, desculpe-me a expressão, tenha acordado para este assunto. E acordado, nomeadamente, para uma realidade que é um flagelo e que se antecipa que seja, há mesmo quem fala, numa pandemia, vai ser uma das principais causas de morte nos próximos anos, na próxima década, é já a segunda causa de morte em Portugal, matando cerca de 22 mil pessoas todos os anos e deixando outras com graves sequelas. Como é que, depois de inúmeras e constantes denúncias por parte de responsáveis nesta área, a Sra. Ministra estará lembrada da Carta de Princípios de Coimbra, apresentada há 2 anos atrás pelo Colégio de Especialidade de Oncologia Médica, pelo Colégio de Especialidade de Radioterapia e pela Sociedade Portuguesa de Oncologia, em que se fazia já um levantamento, uma denúncia dos inúmeros problemas que o acompanhamento da oncologia sofre em Portugal. Desde logo, a falta de rastreio, e aqui eu remeto para uma realidade, Sra. Ministra, que eu considero inaceitável, que, por exemplo, na ARS do Norte, a taxa de cobertura de rastreios ao câncer da mama se quede pelos 45% e que na de Lisboa e Val do Tejo atinge apenas 20%, quando nós sabemos que a enorme importância de um diagnóstico precoce nesta área. Mas mais, a falta de diagnóstico e de equipas multidisciplinares, a falta de profissionais, apontando estes responsáveis do Colégio de Especialidade para que existam apenas metade dos profissionais que seriam necessários, nomeadamente radioterapeutas e especialistas em Oncologia Médica. Faltam registros oncológicos. Como é que é possível, Sra. Ministra, que não se consiga ter um registro oncológico nacional com dados atualizados e fiáveis? Estamos, Sra. Ministra, eu volto a dizer, em 2010, no século XXI, e no último ano de aplicação deste Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas. Mais, um tempo excessivo de espera para a cirurgia, mesmo em caso de tumores malignos, quando o tempo de espera decretado pelos parâmetros internacionais é de 14 dias, e em Portugal não se consegue ir para além dos, ou aquém, diria antes, dos 30 dias, continua a faltar a rede de referenciação. Faltam equipas de radioterapia, por um lado estão mal distribuídas, por outro lado há falta de equipamentos e muitas vezes os que há estão obsoletos, com tudo o que isso implica. E o que eu lhe pergunto é, Sra. Ministra, e antes de passar a palavra à minha colega Isabel Galiça Neto, finalmente a Sra. Ministra, e não dependeu de si, imagino, foi o Coordenador Nacional, apresentou um texto com requisitos para a prestação de cuidados em Oncologia. E eu penso que não podemos cair na tentação fácil de criticar este documento por criticar. Agora, foram levantadas algumas dúvidas, nomeadamente como é que se consegue conciliar o princípio da qualidade e da diferenciação com princípios de proximidade, e a verdade é que a Sra. Ministra, findo o período de discussão pública deste documento, irá tomar uma decisão, espera-se que no último ano de vigência deste Plano Nacional, o Sr. Ministro tome uma decisão. E o que todos nós precisamos saber é quais são as decisões que o Sr. Ministro vai tomar relativamente a este documento dos requisitos para a prestação de cuidados em Oncologia e quando é que se compromete a tomar essa decisão, que é política, quanto aos requisitos que irão vigorar. E agora passava a palavra à minha colega Isabel Garriça Neto.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, muito rapidamente colocar duas questões, sendo que há uma que obviamente não colocarei, mas perpassa, na medida em que há 1 ano e 3 meses continuamos a esperar pelo Plano Nacional de Cuidados Paliativos. Está anunciado, Sra. Ministra, é preciso que ele saia do seu gabinete para que mais portugueses tenham efetivamente cuidados. É lamentável que continuemos com este enredado de atrasos.
Nós já interpelámos, e a senhora falou sobre o assunto em plenário, sobre a questão de muitos portugueses, ao contrário daquilo que são as práticas europeias, as boas práticas, aliás, sancionadas pelo Conselho da Europa, em relação à área da oncologia, e, portanto, dizia eu que há exemplos de portugueses a quem é vedado acesso a medicamentos inovadores, sendo consubstanciado e perfeitamente fundamentado o recurso a esses medicamentos por profissionais de saúde que têm competência para tal. O que acontece é que, no seguimento daquilo que o CDS levantou sobre o escândalo que tinha que, digamos, consubstanciavam essas situações de impossibilidade de aceder a medicamentos para tratar doenças graves e em situação bastante avançada, a senhora anunciou, e foi no âmbito do Conselho de Ministros de 4 de Março, que foi anunciado um decreto de lei que altera alguns aspectos da política do medicamento, nomeadamente as regras a que vai obedecer a avaliação prévia de medicamentos para aquisição pelos hospitais do SNS, e, portanto, procedendo a uma alteração do anterior decreto-lei, o 195/2006. Tanto quanto sabemos, essa aprovação e esse anúncio foi feito no que diz respeito à generalidade. Não sabemos que tenha havido, não temos conhecimento que tenha havido aprovação e discussão na especialidade. Era importante, sabendo que não temos, obviamente, que o fazer, mas era importante para nós e para os doentes conhecer em detalhe o conteúdo desse decreto de lei, na medida em que a lei pode ser alterada, pode vir a ser posta em prática a partir de 1 de julho deste ano, mas aquilo que temos conhecimento é que o Infarmed continua a bloquear, de diferentes formas, o acesso a esses mesmos medicamentos. E, portanto, a lei é alterada, mas temos uma dissonância na prática e quem continua a sofrer, e temos exemplos reiterados de que isso acontece, são os doentes que continuam a não ter acesso a medicamentos que outros cidadãos da Europa têm a possibilidade de aceder. Portanto, gostávamos de conhecer melhor esse decreto de lei. Muito rapidamente, um segundo aspecto que se prende com um hospital, já aqui hoje falado, o Hospital de Cascais.
Senhora, convém,
que é um minuto. E que, infelizmente, é um problema que se prende com o funcionamento da oncologia, com uma área de influência de milhares de utentes e que, ao contrário do que se possa pensar, não tem apenas que ver com o início da parceria público-privada, uma vez que, quer a Senhora Ministra, quer o Senhor Secretário de Estado, sabem que estes problemas vêm de há mais de um ano atrás. A Unidade de Oncologia de Cascais, na dependência direta de São Francisco Xavier, não tem camas de internamento. Alguns dos profissionais aqui presentes são médicos, dir-me-ão como é possível tratar doentes oncológicos nestas circunstâncias. Os médicos do Departamento de Oncologia, eu vou concluir, Sr. Presidente.
Conclua, faz favor.
Os médicos foram, dois deles, digamos, solicitados para fazer serviço no Hospital São Francisco Xavier, não no âmbito da parceria. Há limitações no apoio da farmácia para a realização de terapêuticas que dependem de um apoio mais largo. Estamos a falar da Coroa de Lisboa, estamos a falar do século XXI. É escandaloso, de facto, que a situação da oncologia em Cascais continua a ser a que é, e o Sr. Secretário de Estado, há várias semanas, meses, há mais de um ano, que está para responder àquilo que pode ser ou não a viabilização da continuação de um departamento que dê apoio a milhares de doentes no âmbito do Conselho de Cascais. Agradecia que houvesse uma resposta para isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E temos agora o PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, muito rapidamente, eu cheguei atrasada. Quanto tempo é que é, Sr. Presidente? São 5 minutos? Eu gostava, o PSD gostava de se congratular pela presença da Sra. Ministra. Dizer que, de facto, estamos satisfeitos porque vamos apresentar em plenário no próximo dia de trabalhos parlamentares, a seguir à Páscoa, o nosso projeto de lei, o projeto de lei do PSD, sobre a criação da Rede Oncológica Nacional. E eu tinha duas perguntas que gostaria de fazer à Sra. Ministra, que eu sei que a Sra. Ministra já leu no projeto de lei, E eu queria lhe perguntar se gosta do projeto de lei. Queria lhe perguntar se acha que este projeto de lei vai, de facto, de uma vez por todas, tal como os diz, como diz e nos tem chegado, e é dito pelas sociedades científicas, pelos colégios todos de especialidade da Ordem dos Médicos que estão envolvidas neste projeto, que estão envolvidas neste tratamento, os colégios de radioterapia, o colégio de cirurgia, de oncologia, etc. Perguntava à Sra. Ministra, não só como ministra, mas como médica, se gosta do projeto do PSD. É um projeto que dá mais autonomia, é um projeto que criou uma rede de cuidados oncológicos, é um projeto que sistematiza, nesta forma de lei, esta organização da prestação de cuidados, e que, sobretudo, dá maior autonomia e novas competências, designadamente no âmbito técnico-científico e de certificação e de auditoria. Não é exatamente o que existe. O deputado defensor de Moura dizia, não tem novidade, estão lá os RORs e os CORs. Tem novidade. Há uma cabeça, não é? Há uma cabeça, há o responsável, há uma ligação dependente e direta da Ministra da Saúde, e, portanto, é um modelo que assenta numa estrutura de rede libertado dos poderes de gestão intermédia. Isso, para nós, parece-nos muito importante. Para nós e para os portugueses, nós não estamos a partidarizar o projeto que vamos apresentar no dia 7. Eu estou aqui a falar nele porque parece-me que a grelha é tão pequenina que não se calhar não vai dar tempo para falar nele em plenário. Mas, e a Sra. Ministra também não está presente, mas há uma flexibilidade, há uma lógica de complementaridade neste projeto que apresentamos, que, se for aprovado como gostaríamos que fosse, naturalmente será trabalhado em comissão e será melhorado depois as chegas todas que nos têm vindo e com toda a gente que será chamada, com certeza, pelos diversos partidos e as chegas que os diversos partidos darão ao projeto. Portanto, no fundo, há uma maior eficácia de articulação entre os serviços que prestam o cuidados nesta área da oncologia. Nós temos uma intenção central neste documento, que é manter de forma autónoma e eficaz a individualização da área da oncologia, como um programa específico desta área de saúde pública, dando maior capacidade de decisão e de intervenção e de independência na realidade à vertente técnica. Portanto, dito o que caracteriza este projeto, eu tomo a liberdade de perguntar à Sra. Ministra se gosta dele. Depois, se gosta dele no sentido que ele vem ajudar a cuidar na oncologia em Portugal. A oncologia tem que ter um tratamento, não pode ser só tratado como uma doença vertical no âmbito do Plano Nacional de Saúde. A oncologia merece mais do que isto. É um dos itens que a Sra. Ministra ouviu dizer ao representante da Organização Mundial de Saúde quando da avaliação do Plano Nacional de Saúde 2004-2010, é um dos parâmetros que não equiparou a Europa, que ficou abaixo das nossas metas propostas, sobretudo em relação ao carcinoma do cancro do colo do útero. Tivemos três situações em que Portugal ficou aquém, e se nós conseguimos ser tão bons e equiparar com a Europa em tanta coisa, porquê é que não havemos de conseguir comparar com uma doença como o cancro? Portanto, é um desafio, é um projeto, é um trabalho que eu tenho a certeza que vai valorizar os portugueses e que vai valorizar a doença oncológica em Portugal. Depois, só uma pergunta à Sra. Ministra, porque agora o Ministério fez um despacho muito bem feito, do nosso ponto de vista, porque agilizou a vida do doente, ou seja, disse aos hospitais que não reencaminhasse o doente para os centros de saúde quando fosse preciso manter uma consulta dentro daquela especialidade hospitalar ou mesmo dentro de outra especialidade hospitalar, mas como era no hospital, havia agilidade para dentro do hospital ser marcada essa consulta e o doente não ter que andar para o centro de saúde para marcar uma consulta para voltar ao hospital e o hospital também não andar a faturar como primeira consulta. De modo que eu achei bastante bem feito e bastante respeitador, enfim, do conforto do doente e da desburocratização do acesso ao serviço de saúde, este espaço que agora saiu e que eu felicito o Governo por ter feito. E nessa mesma linha, perguntava à Sra. Ministra se desde o dia 14 de janeiro, que foi quando apresentámos o projeto de lei em plenário, até hoje, A senhora ministra já conseguiu, se já teve tempo, pode ainda não ter tido, mas se não se esqueceu, de uma garantia que nos deu em plenário, que eu também gostei muito, que foi a de dizer que iria suspender o modelo de referenciação, que está centralizado nos IPOs e noutros hospitais centrais, para acesso à radioterapia. Quando nós a questionámos, dizendo que os doentes têm que passar por estes hospitais centrais e pelo IPO para fazer um tratamento de radioterapia, que esse hospital, não dando resposta, não tendo capacidade para, os encaminha e os referencia para outro, para tratamento de radioterapia, na capacidade instalada que existe, seja pública ou privada, mas, entretanto, o doente fica ali estacionado e perde tempo de dias de tratamento. E a senhora ministra sabe também que isto é um modelo de financiamento que estes hospitais hoje usam, é um subterfúgio de financiamento que não é sério, não deve existir, prejudica o doente, e se para uma consulta de especialidade foi muito simpático facilitar a vida dos doentes com o despacho que saiu, era muito mais oportuno facilitar-lhes aqui este modelo de referenciação e ele ser suspenso, de modo a que o doente fosse imediatamente referenciado para o sítio onde pode fazer a sua radioterapia, num sítio onde tem vaga, onde tem espaço. E a senhora ministra prometeu-nos que iria, e eu até mandei vir o debate para o ler, a senhora ministra prometeu que nos iria rever este modelo de referenciação, de centralização das prescrições hospitalares nos IPOs e nos hospitais centrais, a quando de tratamentos de radioterapia. Eu mandei vir o Diário da República para... Tinha esta ideia, mas li exatamente as intervenções e, de facto, fiquei satisfeita. Senhora Ministra, deixava por aqui a nossa intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Gonçalves.
Sr. Presidente, Sr. Membros do Governo, Srs. Deputados, de oncologia, já que toda a gente começa por fazer uma introdução, gostava de responder, ou melhor, dar a minha opinião ao Sr. Deputado Bernardino Soares, que não está ali, mas está ali o Bernardino. Sobre o facto de nada, o Estado estar presente em tudo, em força na saúde. É porque, obviamente, que estando os privados a dominar o mercado, isso causa problemas. Em parte é verdade, em parte é mentira. Porque se levarmos as últimas consequências, a opinião do Sr. Deputado Bernardino Soares, o Estado tem que ter fábricas de medicamentos. Porque aquilo que, efetivamente, o Estado mais consome é, efetivamente, medicamentos que custam mais de 2 mil milhões de euros ao Estado. E, portanto, mesmo que tivesse algumas, nunca resolveria o problema de todos os medicamentos necessários. E aquilo que o Estado tem feito no medicamento é ser capaz de jogar com o mercado e jogar com a concorrência. Porque, havendo concorrência, é possível sempre encontrar melhores preços e melhores soluções. Aliás, o Ministério, já por mais que uma vez, baixou os preços em negociação com a indústria e, obviamente, os distribuidores. É claro que eu sei que, para o Sr. Deputado Bernardino Soares, se o Estado tivesse fábricas de medicamentos em quantidades enormes, seria mais fácil o PC instalar-se junto dos trabalhadores, seria mais fácil a agitação, seria mais fácil a movimentação política. Mas também o Governo ganhava imenso porque podia nomear gestores, podia nomear gente que efetivamente teria bons ordenados e boas mordomias. Portanto, acho que nem toda a gente perdia. Obviamente, quem perdia era a população, que teria que pagar mais impostos para manter tudo isso. De maneira que é preciso perceber que temos que encontrar aqui os meios termos de tudo isto. É necessário que, efetivamente, os monopólios não dominem, mas é possível criar concorrência com o social e com o mundo privado. E, obviamente, o Estado nunca se deve retirar disso. Não estou a falar de todas as áreas. E para o Sr. Deputado perceber o absurdo de muitas das intervenções que faz quando defende à exaustão a presença do Estado em todas as áreas. Em relação à oncologia, gostava de perguntar à Sra. Ministra quais são hoje os prazos de consulta, de cirurgia e de encaminhamento dos doentes de oncologia e quais eram os prazos antes, há 4 anos atrás, antes do atual e do anterior governo tomar posse. Porque é fundamental os prazos e a forma, obviamente, como as pessoas estão tratadas em oncologia. Da mesma maneira que gostava de perguntar se aquilo que são os números necessários para que a qualidade se mantenha alta, se esses números se vão manter, ou se, em nome de outros valores, até pode ser da proximidade, se estamos dispostos a pôr em causa a qualidade e a preparação dos profissionais em relação aos diversos cancros. Também gostava de perguntar à Sra. Ministra se considera que a oncologia que não se transmite pelo contágio entre as pessoas se pode ser considerada uma hipotética pandemia, tal e qual como a considerou a Sra. Deputada Teresa Caeiro, que ficou, obviamente, impressionada com o trabalho desenvolvido na área da gripe A, em que nos livramos de uma pandemia que podia vir e não veio pelo trabalho desenvolvido pelo governo, e então agora, em relação a quase todas as áreas, ela fala em pandemias. Eu gostava de saber se isso é possível, uma pandemia em oncologia. De maneira que todo o trabalho que está a ser desenvolvido, que eu gostava que a Sra. Ministra efetivamente aprofundasse, porque o plano que vai de 2007 a 2011 contém em si muitas das potencialidades do que terá que ser o futuro do tratamento da oncologia em Portugal. E mais, gostava também de saber se os centros de radioterapia vão aumentar ou vão diminuir no nosso país. Se, efetivamente, todos os técnicos necessários que temos que ter nessa área, se estão a ser ou não formados, e se abrimos ou não vagas, para que, efetivamente, toda essa qualidade se mantenha e aumente consideravelmente, que é sempre a nossa preocupação na oncologia. Eu gostava que a minha colega Helena fizesse uma pergunta sobre oncologia. Obrigado, Sr. Presidente.
Faz espaço, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, no âmbito de toda esta discussão em torno do tema da oncologia, parece-me também pertinente falarmos um pouco sobre os rastreios oncológicos. Até porque recentemente estive num workshop organizado pela Europa Cola, na Associação Portuguesa de Luta contra a vertente portuguesa, portanto, a Associação de Luta contra o Cancro do Intestino, e cuja temática era precisamente como evoluir no rastreio de cancro do intestino em Portugal. Como sabemos, o cancro colonorretal é a primeira causa de morte por cancro. A melhor forma de reduzir a taxa de mortalidade por cancro é, naturalmente, o rastreio precoce. E, neste sentido, gostaria de ouvir a Sra. Ministra relativamente à articulação entre o rastreio e a prestação de cuidados, nomeadamente ao nível da consolidação deste processo, e também sobre os aspectos organizacionais, já que no workshop que referi foram o maior handicap neste âmbito da implementação do rastreio são precisamente os aspectos organizativos, logísticos, recursos humanos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para interpar a mesa, para dizer que não vou usar a figura da defesa da honra, porque acho que os trabalhos já vão suficientemente adiantados e que a mim nunca me passaria pela cabeça qualificar numa intervenção as intervenções do Sr. Deputado Ricardo Gonçalves como absurdas, por uma razão muito simples, elas falam por si.
Muito obrigado, está feita a interpelação. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de falar sobre isto das doenças oncológicas, felicitar o Sr. Deputado Ricardo Gonçalves, porque nos brindou com uma grande ideia relativa à produção nacional de medicamentos, que é, sem dúvida, uma estratégia que se tem que explorar no futuro. E, segundo, manifestar a minha expectativa de que as perguntas tão ordenadas do Sr. Deputado tenham uma resposta tão ordenada por parte da equipa ministerial. Desejo que isso assim aconteça, que será bastante esclarecedor. Exatamente, e tenho uma primeira resposta. Eu queria apenas fazer três perguntas, muito rápidas. A primeira é para perguntar se já há uma versão final do documento sobre os requisitos para o tratamento oncológico e se essa versão final já está para aprovação. Exatamente porque, como todos sabemos, houve uma grande controvérsia sobre esse documento
e interessado a saber qual é, digamos, o estado em que a sua eventual aprovação se encontra. A segunda pergunta que queria fazer, que de alguma forma se relaciona com esta, às vezes costuma dizer-se que o feitiço se vira contra o feiticeiro. Eu acho absolutamente extraordinário que o Sr. Coordenador Nacional das Doenças Oncológicas, depois de ter produzido o documento dos requisitos, se tenha aposentado antecipadamente. E, portanto, queria perguntar se está prevista a sua substituição ou se as funções do coordenador irão ser assumidas por qualquer outro responsável, alto responsável do Ministério da Saúde. E, em concreto, queria saber se, não existindo Coordenador Nacional das Doenças Oncológicas, se nos devemos ir preparando para que o Plano Nacional não entre em vigor ou a sua execução continue a marinar nestas águas, enfim, um bocado pardacentas, que têm dominado um pouco a política para as doenças, o diagnóstico e o tratamento das doenças oncológicas. E a terceira e última pergunta que queria fazer era saber se o Governo confirma ou não o adiamento da construção do novo IPO de Lisboa, porque há versões contraditórias sobre isso, e saber também se o que é que, a que mãos é que morreu o novo IPO de Lisboa, se foi ao do Orçamento de Estado ou se foi ao do Programa de Estabilidade e Crescimento, que é para nós todos percebermos as consequências práticas desses documentos que foram discutidos recentemente na Assembleia da República. Particularmente gostaria de saber o que é que vai acontecer ao Plano Oncológico Nacional na sequência da aposentação antecipada do Coordenador Nacional das Doenças Oncológicas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua capacidade de síntese. Sr. Deputado Bernardino Soares. A Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. A primeira questão que queríamos colocar tinha a ver, na sequência até do debate que realizámos no plenário há mais de um mês, sobre os requisitos para a prestação dos cuidados de oncologia, tendo em conta que já terminou o prazo de discussão pública sobre este documento e também tendo em conta que tem saído na comunicação social que já foi elaborado o relatório sobre o processo de discussão pública e que a Sra. Ministra já tem em sua posse esse mesmo relatório. Queria perguntar se efetivamente o relatório já está elaborado e em que sentido é que aponta o relatório, tendo em conta as dúvidas que foram levantadas no processo de discussão pública, nomeadamente as dúvidas que foram levantadas pelos vários deputados dos grupos parlamentares. Questões que tinham a ver com o facto dos requisitos para as unidades em oncologia estarem associados ao número mínimo de casos, e relembro que o documento referia aos 500 casos, ter em conta os doentes tratados e ter em conta também aquilo que eram os recursos humanos e técnicos existentes e o desempenho das instituições. Nós, como colocámos na altura, sempre considerámos que, obviamente, as unidades em oncologia em funcionamento deveriam funcionar, obviamente, de acordo com aquilo que eram os parâmetros de qualidade adequados para a prestação dos bons serviços, mas que, quando se identificasse que determinado serviço não pudesse ou que não teria salvaguardada essa mesma qualidade, que a opção do encerramento não fosse essa a opção, mas sim a opção de se investir e de melhorar aquilo que era esse mesmo serviço para que a população não pudesse ser penalizada sobre esse serviço. Na comunicação social, e pergunto à Sra. Ministra se isto corresponde ou não à verdade dos factos, refere também que o Governo estaria ou não a equacionar, e esta era uma questão que lhe colocava, se efetivamente o Governo vai ou não abandonar como critério preferencial o número de casos de doentes em oncologia, ou tal número mínimo de 500 casos, e se efetivamente vai introduzir nesta reorganização o critério que tenha a ver com a proximidade à população. Parece-nos também que este era um aspecto importante e que, após a discussão pública, valia a pena sabermos quais é que são os resultados dessa discussão e qual é que é o caminho que o Governo pretende seguir nesta matéria. Uma outra questão que queríamos colocar tinha também a ver com a carência dos meios humanos e técnicos em relação à oncologia. De acordo com o presidente do colégio desta especialidade, da Ordem dos Médicos, refere que há falta de 200 oncologistas e de 130 radioterapeutas. E pior que isto, cerca de 30 a 40% dos médicos nesta área, dos especialistas, têm mais de 50 anos e há aqui o sério risco de uma possibilidade de uma reforma antecipada. Como é que o Governo pretende resolver esta questão para que não só, para que continue em funcionamento estas unidades e como é que o Governo pretende, que medidas é que vai tomar, esta tem sido uma questão recorrente, mas que o Governo e a Senhora Ministra nunca tenha respondido, que medidas é que está o Governo a tomar para que os meios humanos, ou seja, que não seja pela falta de meios humanos e de meios técnicos que se vai encerrar serviços nesta área, que parece-me que este é um aspecto que está em cima da mesa neste momento. Já foi também colocado aqui, mas não queria deixar de não referir, que tem a ver com os rastreios. A taxa de cobertura de rastreios no nosso país está muito aquém daquilo que deveria de ser, das necessidades e daquilo que devia de ser as medidas de prevenção da população, só como um exemplo, na área de Lisboa e Val do Tejo, a taxa de cobertura do rastreio do cancro do colo do útero é de cerca de 5%. Que eu acho que manifestamente insuficiente, mas há outras regiões do nosso país que elas também são bastante abaixo. Esta também é uma questão, Senhora Ministra, o que é que o Governo está a fazer para que, ao nível da prevenção das doenças oncológicas, que medidas é que está a tomar para a prevenção da nossa população? A radioterapia também tem sido uma questão bastante abordada. E em tempos, aliás, há um documento do Ministério da Saúde, o Desenvolvimento Estratégico da Radioterapia em Portugal para a próxima década, e era até, salvo erro, esta década que vai terminar agora. Queria perguntar qual é que era o ponto de situação em relação à implementação deste desenvolvimento estratégico de radioterapia. Nós temos conhecimento de que ainda está muito aquém daquilo que é que tinha ficado estabelecido e que tinha ficado integrado neste plano. Queríamos saber este ponto de situação e se o Governo também, quais é que são os investimentos que está previstos nesta área da radioterapia, quer ao nível dos meios humanos, quer ao nível dos meios técnicos. Tendo em conta quer este planeamento e este desenvolvimento estratégico que o Governo está a implementar na área da radioterapia, tendo em conta também este documento que saiu agora de discussão pública dos requisitos para a prestação de cuidados em oncologia, queria perguntar à Senhora Ministra se não considera que algum dos objetivos, e não havendo alteração, nomeadamente destes critérios que na nossa opinião são critérios economicistas, limitadores e centralizadores daquilo que são os cuidados de saúde na área da oncologia, se a Senhora Ministra não considera que estes documentos de certa forma são antagónicos, porque estamos a investir e lança-se um documento para ampliar mais e que haja mais unidades de radioterapia no nosso país, mas depois há este documento e não havendo esta alteração, por isso é na sequência que se houver esta alteração esta pergunta fica sem efeito, mas tendo em conta este documento, se houver efetivamente este cumprimento do caso mínimo dos 500 casos, não podemos vir aqui em encerrar alguns destes serviços que foram abertos e que houve este investimento há relativamente pouco tempo. Uma outra questão e última questão para terminar tinha a ver com notícias que têm saído na comunicação social e ainda sobre a prestação de cuidados em oncologia, os critérios. O documento refere sempre que são as ARS que irão implementar, depois analisando caso a caso, e que irão implementar esses mesmos critérios. E refere que caberá às respectivas ARS criar as condições para manter em funcionamento as unidades de oncologia. Eu queria perguntar à Senhora Ministra quais é que vão ser os meios disponibilizados a estas ARS para que tenham efetivamente capacidade de investir e de melhorar as unidades em oncologia em que se considerem que haja essa necessidade, para que, dado que são elas que irão intervencionar e ter este papel, efetivamente se vão ser criadas as condições para que continuem em funcionamento e para que não vejamos aqui nesta área um encerramento de serviços como já assistimos noutras áreas, como é o caso das maternidades há uns anos atrás.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então agora a Sra. Ministra vai dar a resposta, Sr. Ministro, dispõe no máximo de 25 minutos, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou tentar responder por ordem das intervenções, embora algumas delas sejam coincidentes e, portanto, ficariam respondidas de certo modo. Não é a primeira vez, embora em Comissão de Saúde é, mas lembrando que no dia 14 de janeiro, em plenário, o tema foi oncologia e, por isso, estarei aqui, obviamente, com muito gosto para dar e falar sobre este tema. Não é também a primeira vez da minha preocupação e por outro lado, enfim, Sra. Deputada Teresa Queiro, eu quando a ouvi falar, eu ia ficando quase deprimida, se não tivesse olhado um pouco para aquilo que tem sido, apesar de tudo, os nossos resultados e pensar que na área da oncologia, se estamos longe daquilo que seria o ideal, muito caminho se tem sido feito nas várias áreas daquilo que é um Plano Nacional de Oncologia. E recordar que o Plano Nacional de Oncologia não é só o tratamento da doença e que há, nos vários níveis de intervenção, aquilo que tem sido feito ao longo de alguns anos, não são só nestes últimos 2 ou 3 anos, mas que tem havido, apesar de tudo, um aumento muito grande de algumas intervenções que permitiram que hoje, e na avaliação do Plano Nacional, que nós estejamos na taxa de mortalidade geral por cancro, a melhor que a média da União Europeia, ligeiramente acima, obviamente que longe dos melhores da Europa, mas estamos acima da média na mortalidade geral. Obviamente que na área da mortalidade do cancro do colo do útero estamos, não estamos bem, estamos mal, se podemos considerar, dado que houve um aumento, mas no cancro da mama. E aí estamos numa boa evolução. E que isto, no fundo, tem a ver com as áreas de intervenção, de intervenção no Plano Nacional e que aquilo que foi feito na área da prevenção primária, em que a introdução da vacina do cancro do colo do útero e que a lei do tabaco e com o combate à obesidade são 3 dos principais programas de prevenção primária que são fundamentais para que daqui a algum tempo possamos também ter efeitos. Obviamente que a vacina do cancro do colo do útero, como tal, não vai ter efeitos a curto prazo. Leva o seu tempo a ter, só por si, a poder influenciar a taxa de mortalidade. Mas obviamente que existem outras medidas que têm a ver com a prevenção secundária e aqui são os rastreios e os rastreios têm vindo a aumentar sistematicamente nos últimos anos e não é, a distribuição não é simétrica por todos por todo o país, mas obviamente que aquilo que foi feito nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, em termos do aumento e da disseminação do rastreio, tem sido muito elevado. E de tal maneira que não só quer na região Alentejo, em que o rastreio está a aumentar e que é um sinal positivo, rastreio na zona, na região centro, e que quer a região de Lisboa, que começou muito mais lentamente, e na região norte, mas estamos a falar no rastreio de base populacional e não a falar do rastreio oportunístico que existe muitos nestas regiões também. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, não podemos comparar aquilo ou tirar conclusões de não haver, não há, de facto, ainda grandes nestas, em algumas destas regiões, rastreio de base populacional, mas há muitos feitas na área do rastreio oportunístico. Isto em relação à prevenção primária e secundária e dizer-lhe que, também para responder àquilo que foi posto, em relação ao outro dos cancros que é possível fazer o rastreio e, portanto, a sua identificação precoce ou das zonas pré-malignas, que é o cancro do cólon e reto, e que não está ainda só, existe uma região do país que o fez de base populacional e é na região centro e abrangendo só alguns agrupamentos de centros de saúde, com base naquilo que é o novo metodologia já aceito pela Europa Colon, que é no rastreio do cólon e reto, feito através da pesquisa de sangue oculto, que é, e só após a sua sinal, só a sua positividade, então encaminhar para a observação através da colonoscopia. Esta foi uma discussão que levou algum tempo e, portanto, a dificuldade de implementar este rastreio e esta decisão e esta orientação da Europa Column permite que mais facilmente se possa também aumentar e disseminar os rastreios. E se pensarmos naquilo que têm sido os efeitos dos rastreios e a sua influência na mortalidade, podemos comparar aquilo que é a prática do rastreio do cancro da mama, que tem sido uma prática neste país ao longo de anos, obviamente feito pela Liga Portuguesa contra o Cancro, temos que o reconhecer, que é verdade, mas é assim que se fazem os rastreios, e a diferença com o cancro do colo do útero, duas das patologias mais frequentes e possíveis de rastrear e de facilidade, e a adesão que houve e que hoje há nas mulheres em Portugal ao rastreio do cancro da mama, que não é exatamente igual àquele que é do cancro do colo do útero. E daí, provavelmente, se analisarmos bem a evolução destas duas patologias, percebermos que a implementação de um rastreio de base populacional tem não só a ver com os serviços de saúde, obviamente muito com a ver com os seus aspectos organizativos, mas todo um caminho que é feito, que é preciso fazer e disseminar na sensibilização da população para aderir exatamente àquilo que é a adesão a um rastreio de base populacional, e estes dados são a prova evidente de que se o rastreio for feito como feito, nós vamos ter resultados positivos também em relação ao cancro do colo do útero. E dizer que, apesar destes dados e de que nós temos avançado em Portugal, e se analisarmos e compararmos aos países da Europa, as dificuldades também nos outros países da adesão em massa, e isto é, da adesão aos rastreios de base populacional. E, portanto, penso que estão dados os primeiros passos e aquilo que está neste momento nos compromissos das administrações regionais em relação à implementação de base populacional destes três rastreios permitirá efeitos ou resultados a médio prazo muito positivos, juntamente com as outras medidas de prevenção primária que não podemos esquecer. Que, de facto, a adesão, e disso se nota, que é a adesão à vacinação do cancro do colo do útero e aproveitar muito a vacinação das jovens para sensibilizar as mães ao seu rastreio do cancro do colo do útero. Por último, num outro dos aspectos que levantou em relação aos registros oncológicos, a situação não é tão catastrófica como a colocou. Neste momento nós temos do rastreio consolidado a nível nacional e já com mortalidade a 5 anos é possível dar o rastreio nacional de 2005 consolidado a nível nacional, 2005, nacional, e temos o ROV Sul, que é o Registro Oncológico do Sul, e o Registro Oncológico do Norte, estou a dizer consolidado a mortalidade há 5 anos, estamos em 2010, só pode ser o 2005, feitas as contas. ROV Sul e ROV Norte, temos dados de 2008 e 2009, portanto, neste momento, apesar disso que disse, há um avanço muito grande do ponto de vista daquilo que é a execução dos registros oncológicos. E a possibilidade, e aquilo que estamos neste momento, é a consolidar a existência de haver uma consolidação nacional e da responsabilização nacional da consolidação destes três registros oncológicos para podermos ter mais facilitador a conjugação dos dados que têm, do ponto de vista organizacional, importância relevante para a sua dinamização. Em relação à outra questão que foi posta também por quase todos os senhores deputados, ou penso que todos, tem a ver com os requisitos técnicos e que foram apresentados aqui. Ora, os requisitos técnicos são uma peça, e como o nome diz, é uma questão técnica e é uma peça de um puzzle que faz parte daquilo que é todo o plano oncológico. Não podemos dizer que são os requisitos técnicos que vão fechar ou abrir serviços. Isto era muito redundante se pensássemos neste processo. O relatório já me foi entregue, eu tenho comigo já feito e introduzindo todos os aportes que foram dados pela consulta pública, foram muitos, cerca de 40 aportes que foram chegando e que se tornou de uma maior flexibilidade do ponto de vista daquilo que está lá, está a ser analisado e, portanto, eu não houve oportunidade de o trazer, mas está na fase final da sua análise e da sua compatibilização. Agora, a existência deste instrumento técnico é excelente para podermos analisar os serviços existentes e nos serviços a criar, criando-lhe as condições necessárias para o seu funcionamento, compatibilizando aquilo que é, obviamente, importante, que é a sua qualidade técnica e a sua proximidade. Muitas vezes estas questões são difíceis de consolidar e só de compatibilizar. E só é possível compatibilizar se for criada uma rede articulada entre estes serviços ou entre estas unidades. E algo que os próprios requisitos técnicos apontam é para a existência de serviços com capacidade de intervenção e diferenciação diferente. E, portanto, haver unidades, haver serviços e haver centros. E, obviamente, que as unidades têm que depender de um serviço e um serviço tem que ter uma referência que é um centro de referência. E só esta possibilidade de articulação poderá compatibilizar a tal necessidade de proximidade e a qualidade técnica. E às vezes é difícil, como se para nós garantirmos qualidade técnica, não basta ter lá e colocar lá as pessoas e os meios técnicos. É preciso que as pessoas saibam tratar doentes. E para as pessoas saberem tratar doentes, tem que ter um volume de doentes para tratar. Isto é perfeitamente impossível não ser assim. E, portanto, a importância de ouvir e de ter todas as sociedades científicas e dos seus contributos tem que ser considerado. E, portanto, a partir daqui são, obviamente, que a intervenção das ARS como órgãos responsáveis por região e depois o seu Comitê Geral Nacional é importante para poder estabelecer exatamente esta possibilidade de articulação entre serviços e que tem que ser forçada e tem que ser acompanhada, porque pela prática, e nós sabemos como é difícil trabalhar e pôr muitas vezes os serviços a funcionar em rede, não basta escrevê-lo e decretá-lo por decreto ou por portaria, ou seja, o que for, é preciso que as pessoas saibam e haja condições para elas poderem trabalhar em conjunto. A outra questão que também tem a ver exatamente com estes centros são a ver com os recursos humanos. Os recursos humanos, permitam-me voltar um pouco atrás, estes requisitos técnicos têm a ver com a oncologia médica. E a oncologia médica trata-se da área de tratar dos serviços que fazem diagnóstico, tratamento e principalmente de tumores sólidos, quer do diagnóstico, quer depois de todo o acompanhamento, fundamentalmente na área da quimioterapia e do seu recurso à parte da radioterapia. Estamos a falar fundamentalmente desta área e não daquilo que é a hemato-oncologia, que, portanto, referente àquilo que é os tumores do sangue. Em relação aos recursos humanos, que tem sido muito falado e que vários comentários, aquilo que tem havido, que são necessários médicos oncologistas, hemato-oncologistas e radioterapeutas, na área dos médicos, para além da área dos técnicos. E aquilo que foi feito da nossa parte, e que eu o afirmei na última vinda, no dia 14 de janeiro, e que é a possibilidade de aumentarmos todas as especialidades relacionadas com o tratamento do cancro para a área dos internos, para poder comentar aquilo que é a falta, de facto, de especialistas nesta área. E não é muito visível, mas talvez se possa entender aqui que só estão os oncologistas médicos e o a coluna a vermelho. E os anos em que entraram mais oncologistas médicos, e chamando a atenção para que em 2005 houve duas entradas, isto é, dois cursos, portanto isto é o dobro, porque no mesmo ano houve a entrada de dois grupos de internos, em janeiro e em março. E, portanto, aquilo que tem sido a fazer é o aumento progressivo, nomeadamente este último ano, com um aumento muito elevado de preenchimento de tudo o que era capacidade formativa existente para a área da oncologia médica. Isto eu tinha-o afirmado em janeiro e torno a reafirmá-lo. O mesmo para a área da hemato-oncologia, que está esta coluna, que também nós conseguimos abrir e pôr os internos todos possíveis, desde que houvesse capacidade formativa, e para a radioterapia fizemos exatamente a mesma situação. Obviamente que não se podem aumentar sem haver capacidade formativa. Eles são especialidades que levam cerca, eu penso que a oncologia médica são 5 anos, a radioterapia penso que são 4, mas se não são 4, são 5, entra nesta, por este tempo. O que significa que estes aumentos só vão dar frutos daqui a 4 ou 5 anos, em função daquilo que são as possibilidades de podermos ter médicos que possam ser responsáveis por estas diferentes áreas. E, portanto, os serviços têm que ter, não basta termos os requisitos técnicos para que no dia seguinte, e mesmo que haja todos os recursos financeiros do mundo, que não é o caso, para podermos abrir com qualidade estas mesmas unidades. Há, portanto, toda uma necessidade de haver um aumento progressivo para que isto possa, e sustentável, para que as unidades possam vir a responder aos doentes. Outra questão que se coloca também com isso, que são a radioterapia, portanto não há nenhuma, sei que levantaram a questão da radioterapia, mas enfim, falando que nós temos vindo a aumentar cada vez mais centros públicos em hospitais com radioterapia, também o afirmei nesse dia 14, portanto o ano passado abriu o Centro Oncológico de Vila Real, Trás-os-Montes, que tem um excelente serviço de oncologia com um bom serviço de radioterapia, abriu o Hospital de Évora com um serviço de radioterapia neste último ano e estão neste momento previstos, penso que há um a breve prazo em Santarém, mas ou estará muito próximo de ser analisado para decisão e está a ser revista a rede de necessária para a radioterapia. Em relação, já agora, para a radioterapia, aquilo que a senhora deputada Clara Carneiro colocou sobre a referenciação dos doentes em radioterapia não passarem tempo e esse compasso de espera que havia necessidade de os enviar aos IPOs, eu penso que isso, e eu tinha afirmado, e aquilo que fui a seguir saber, se a informação que tenho é que isso já não está a ser feito assim e que os hospitais que têm a oncologia médica e que têm doentes, podem fazer, dado que os EPOs não têm a resposta sedentária para os doentes, para poderem receber doentes que não sejam os seus próprios, que originam no seu, são encaminhados diretamente para os locais em que haja possibilidade de o fazer e haver articulação entre o radioterapeuta com a equipa de oncologia médica. E, portanto, isto ultrapassa essa situação que, de facto, não faria sentido, que atrasava e não tinha, fundamentalmente não tinha benefício nenhum para os doentes. Para a outra questão que foi posta em relação ao Coordenador Nacional das Doenças Oncológicas, que pediu a aposentação, o pedido de aposentação do Dr. Pedro Pimentel não foi depois de janeiro, ele tinha dito em novembro que queria aposentar-se este ano. E, portanto, foi cedido e vai ser substituído com o novo coordenador. Portanto, estamos neste momento a obter diligências para identificar a pessoa que possa assumir as funções de coordenação, dado que é importante todos estes documentos, novos planos, a existência da necessidade de rever e de atualizar o plano das doenças oncológicas, dado que acabava em 2010 o anterior, e incorporando todas estas outras medidas, a necessidade e a importância de ter um coordenador nacional e que será a muito curto prazo divulgado. Em relação ao que a senhora deputada Clara Carneiro me perguntou sobre, diretamente, sobre o que é que eu achava sobre a proposta do PSD, eu pedi-lhe desculpa para me pronunciar diretamente sobre se gosta ou não, porque senão iria influenciar a discussão no Parlamento. Seguirei com toda a atenção. Penso que tem algumas situações muito positivas, tem outras que eu considero menos positivas, já me estou a pronunciar. Agora, que faria a minha preocupação sobre a constituição de uma rede vertical, pondo em consideração, e penso que se poderia pedir a todos os deputados que é aquilo que seria a existência de hoje de serviços verticais no modelo que houve e que foram importantes para algumas áreas da saúde. Não sei se neste momento, neste concreto, em 2010, com a existência da forma como temos os serviços de saúde existentes, se a constituição de uma rede vertical de serviços, ao exemplo do que foi a tuberculose e do que foi, neste momento agora não me recordo outro, mas que houve mais do que um, deste modelo não sei se será muito vantajoso para os doentes, mas ficará para a vossa reflexão sobre isso. E, portanto, é que eu, pronto, então, a importância disso. Quanto a... Já estou a ultrapassar muito.
Não, não, ainda tem 5 minutos, senhora ministra.
Eu penso que há aqui uma outra questão só sobre os tempos, que ainda tem a ver também, de certo modo, com algumas das questões que a senhora deputada Teresa Queiro levantou e que, de certo modo, o deputado Ricardo Gonçalves também colocou, que é... sobre os tempos de espera. E, no fundo, tem a ver com a evolução daquilo que foram o problema da doença oncológica em Portugal, que quer pelas taxas de mortalidade, que são, no fundo, um dos indicadores que são importantes analisar comparativamente com aquilo que se passa nos países semelhantes ao nosso. E que já abordei. E outro é os tempos de espera para a cirurgia oncológica. A oncologia não se resolve só com cirurgia, já falámos disso muitas vezes e hoje, mas seria mais o acesso do doente com uma situação oncológica a uma consulta multidisciplinar para poder ser diagnosticada e qual é a situação terapêutica. No entanto, as cirurgias, os que têm indicação para a área cirúrgica, passámos de uma mediana de 81 dias para 27 dias. E, portanto, isto é, de facto, uma descida muito grande em relação ao tempo de espera cirúrgico, dado que 27 dias é o que neste momento existe. E, portanto, as outras questões, penso que eu, de uma forma geral, tentei responder a tudo. Só uma... questão que tem a ver com alguma, e de certo modo, para responder à senhora deputada, ou enfim, ou enquadrar a questão que é... Falta-me aqui um papel. Meu Deus. A senhora deputada Paula Santos, que tem a ver com algumas prevalências de alguma doença oncológica e quando analisamos, por exemplo, a prevalência do cancro do cólon e reto na população portuguesa, em que ela é muito prevalente, por exemplo, na região Alentejo, e que tem a ver a necessidade daí, por um lado, de aumentarmos a capacidade do diagnóstico e do rastreio, mas tem a ver muitas vezes com os hábitos alimentares e também com o envelhecimento da população. E, portanto, há que atender que isto está altamente... Este é um dos cancros que está muito relacionado com os hábitos alimentares e, portanto, que isto são todas estas análises que nos permitem depois poder chegar e criar programas mais dirigidos a uma ou outra região. Em relação aos cuidados paliativos... da senhora deputada Isabel Galriça, dizendo que o plano do programa dos cuidados paliativos está pronto, está aprovado e está desde segunda-feira passada, já saiu do meu gabinete. Portanto, é o plano revisto que tinha sido já apontado, foi introduzido algumas alterações que têm... com todos os aportes que foram dados, nomeadamente com a avaliação pela Organização Mundial de Saúde, e que também este plano, como tal, tem uma série de medidas e um plano, o que será a orientação para nós progressivamente irmos criando estas condições. E, portanto, não é por este plano que a seguir nós vamos conseguir criar tudo aquilo que vai ser necessário no país para apoio a toda a população que necessita de cuidados paliativos de um momento para o outro, mas sim toda a orientação e a definição do caminho que devemos seguir. nomeadamente uma área que é importante é a área da formação, e aquilo que está previsto na área da formação já para este ano são a formação de cerca de mais de 500 pessoas de profissionais, que incluem as equipas de cuidados continuados integrados, para que possam todas estas equipas progressivamente ter profissionais com formação específica em cuidados paliativos para poderem fazer o apoio domiciliário tão importante, e que esta formação, quer para esta área, está a ser feita com a Fundação, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian e com a Lusófona na área da formação para a dor. E, portanto, nesta área da dor, que também é outra área importante para saber manusear, manipular e usar, e a sensibilidade para o diagnóstico e para a intervenção atempada, que lhe é cara a si e a mim também, como sabe, estamos neste momento com uma formação prevista para outras cerca de 500 pessoas. E em termos das unidades existentes, estão a abrir progressivamente, em algumas existem cerca de 100 camas no país, penso que isto foram dados que eu já tinha abordado na última intervenção de janeiro, e que o grande aposta neste momento será que todas as equipas de apoio de cuidados continuados integrados possam fazer e ter capacidade do ponto de vista técnico que tem a ver com a sua formação para apoio nestes doentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Srs. Deputados, nós tínhamos previsto uma ronda final, porque havia questões que naturalmente surgem sempre lateralmente. Foram colocadas duas logo no início, foi o deputado Abel do CDS-PP e o deputado João Semedo da... Falou também sobre o Alto Minho. A senhora Ministra tem três questões que resumiu nas que foram. Eu pergunto, os grupos parlamentares pretendem fazer uma segunda ronda ou eu passo já diretamente à senhora Ministra? Então vamos utilizar a metodologia dos tempos e, sendo muito rigoroso, eu vou cortar a palavra quando atingir os tempos respectivos. Portanto, sim, senhora deputada.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas houve duas questões colocadas pela minha colega Isabel Galriça Neto que não foram respondidas, quer do Hospital de Cascais, na área da Oncologia, quer dos medicamentos. Muito obrigada. Penso que não seria justo que fosse utilizada esta terceira ronda para responder perguntas da ronda anterior. Muito obrigada.
E sobre o IPO de Lisboa também?
E sobre o IPO?
Também.
Presidente, eu peço desculpa, mas porquê é que há a segunda ronda? Não estava combinada para uma segunda ronda?
Havia. Meia hora final.
Mas onde é que isso está?
Não. Há sempre segunda ronda. Simplesmente nós só fizemos a primeira e houve meia hora final por assuntos gerais que foram colocados por seus deputados. Havia meia hora, 4 minutos a cada grupo parlamentar. Foi aqui acordado entre nós?
Nós acordamos.
A Comissão é soberana nesse aspecto.
Nós acordamos.
Claro.
Não, isso é verdade. Nós acordamos que havia uma ronda tipo inicial para cada um dos três temas e uma ronda de restos para outras...
Sim.
Para regressar aos mesmos temas ou para pôr, enfim, alguma
questão? Os temas ou outras questões que ficassem por responder. 4 minutos a cada grupo parlamentar e 10 minutos ao Governo. Senhora Ministra, mas já agora para concluir, todos ganharemos com isso, se não se importa, os seus deputados, é só mais 2 minutos.
Eu tentarei ser muito rápida sobre a questão de Cascais, que tem a ver fundamentalmente com as camas, na existência de camas de internamento para Oncologia Médica. Eu penso acho que esta era uma das questões, não é? Penso que... E os medicamentos? Bom, a falta de médicos, eu penso que isso... Há um contrato que tem que ser cumprido e nesse contrato que há com a parceria pública ou privada tem lá um número de médicos e tem que ser o próprio gestão do hospital que vai cumprir e tem obrigatoriamente cumprir o número de médicos necessários para cada uma destas especialidades. E, portanto, eu tenho a dizer. Em relação... à existência de câmaras de internamento, obviamente que a Oncologia Médica é mais um eu diria, filho da medicina interna e, portanto, o facto de não haver camas específicas não quer dizer que os doentes não possam ter internamento. Nem todos os hospitais têm serviço. Com o facto de existir um serviço de oncologia médica não tem que ter camas de internamento específicos e adagidos a qualquer uma destas especialidades. E, portanto, os doentes que necessitam de ser internados, obviamente que podem ser internados nas chamadas camas médicas e que depende daquilo que são as suas condições, quer do ponto de vista da doença oncológica ou de outra, têm ou não têm a necessidade de isolamento e, por isso, é essas as características em função das necessidades específicas do doente e não da sua patologia. E, portanto, é isso que penso que estará garantido, porque a organização do trabalho e da rentabilização das camas, talvez nós ganhássemos muito na área hospitalar, não haver compartimentos estanques em relação aos doentes, mas sim uma boa gestão pelas necessidades dos doentes, nomeadamente também, obviamente, para os doentes oncológicos, que podem ter necessidade de quartos de isolamento, se a situação assim o exigir, e que terão que ser arranjados dentro, e que terão que ser disponibilizados no hospital, no local onde for, onde houver, e que haja a possibilidade para o fazer. Portanto, em relação aos medicamentos de dispensa facilitada, foi facto feito isso em relação àquilo que estará a ser terminada o diploma em que isto vai ser contemplado e, obviamente, terá que ser trabalhado com a Infarmed. Foi anunciado, não está completo ainda, mas provavelmente por essas razões possa haver ainda algum desfuncionamento dessa situação. Em relação ao IPO de Lisboa, neste momento nada está decidido nem nada foi alterado em relação àquilo que estava definido. Está a ser analisado o programa funcional, está a ser enquadrado, não há nenhuma decisão tomada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Então vamos passar esta ronda final, começando pela segunda ronda pelo Partido Socialista. Peço que sejam rigorosos nos tempos.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, eu só queria, em nome do PS, não agradecer a presença aqui da Sra. Ministra, porque faz parte do regimento, mas agradecer a sua clareza e a sua eficácia nas respostas. Ficámos todos muito mais ricos. A Sra. Ministra esmiuçou todas as perguntas e agigantou-se nas respostas. E suponho que, durante algum tempo, haverá uma certa tranquilidade na Comissão para não exigir a vinda da Sra. Ministra, porque, pelo menos durante uns dias, estaremos, acho que, esclarecidos, mas logo que possível a Sra. Ministra estará cá novamente. Gostava também, para terminar, de responder ao Sr. Deputado Bernardino Soares, que não disse há um bocado que o Dr. Bernardino, que efetivamente tinha usado uma linguagem, uns argumentos absurdos. Disse que os seus argumentos levados ao absurdo, o que é completamente diferente, porque eu suponho que em política o absurdo só se atinge na plenitude quando há um encontro entre as ideias e a praxis. E eu suponho que o Partido Comunista atingiria esse absurdo no dia em que atingisse o poder para concretizar todas essas suas ideias. Isso não vai acontecer, portanto, ficará sempre no pré-absurdo. Ficará sempre um bocado longe do absurdo. Porque esse absurdo não conseguirá ser atingido, porque isso só seria atingido com o poder, que obviamente com o português estará atento e não consentirá. Muito obrigado.
Muito obrigado. PSD, faz favor, é o Sr. Deputado a usar o...
Então nós temos 4 minutos, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, o Sr. Presidente está sempre a roubar o PS. Fazia favor, reponha os minutos que falta aqui ao partido.
Vocês estão mesmo num período de Páscoa, é mesmo de sofrimento.
Não é sofrimento.
É o sentimento pascal.
É o tal confesso...
Não, gastou 1 minuto e meio.
Então, mas...
Faz favor, sentado.
É o tempo do confesso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu registei, não com muita surpresa, a contestação dramática do PSD pela deputada Rosário Águas à introdução do setor social na área da hemodiálise, parecendo que estava defendendo os dois monopólios, as duas empresas monopolistas, aliás, numa linha do que foi feito no passado, em que as unidades instaladas nos hospitais foram, de facto, transferidas para esses monopólios. Mas não estou, naturalmente... Não, pelo PSD.
Não entra em diálogo, percebe bastante.
Eu queria, no entanto, voltar a referir a importância da rede de serviços de urgência que o governo anterior teve a coragem de implementar, tal como tinha feito com as maternidades, tomando corajosamente a medida de melhorar a assistência ao parto, tal como está a querer, com esta rede de serviços de urgência, melhorar a assistência nos serviços de urgência. Porque os serviços de urgência básica, de facto, melhoram a qualidade da assistência aos doentes que necessitam de cuidados urgentes. E é demagógico começar a dizer que estão a fechar 4 e que estão a fechar 40, quando, de facto, o que se está a fazer é criar uma rede de serviços de urgência básica, de serviços de urgência médico-cirúrgica e de urgência polivalente, que vai criar racionalidade e criar proximidade em relação aos cuidados que cada doente necessita. Parece-me, pois, que é importante referir que no distrito de Viana do Castelo, a criação dos dois serviços de urgência básica, uma no Val do Lima, outra no Val do Minho, satisfazia a necessidade dos doentes. Quanto à localização de ser em Valença ou em Monção, eu volto a solicitar à Sra. Ministra que explique porque é que, inicialmente, apareceu em Valença e depois foi transferido para Monção. Naturalmente relacionado com a proximidade de Melgaço, que é o município mais afastado e que, naturalmente, beneficiará com esta proximidade em Monção. Gostaria que a Sra. Ministra explicasse isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rosário Águas, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, aquilo que gostava de dizer em jeito de conclusão a este debate e no que diz respeito ao nosso requerimento, dizer o seguinte, foi aqui sublinhado pelo grupo parlamentar do PSD a evidência e o conhecimento de um conjunto de poupanças potenciais que estão à disposição do Governo para realizar no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Os relatórios, seja o Observatório, seja a AERS, seja o Tribunal de Contas, têm apontado o dedo, uma a uma, a inúmeros casos em que há um problema de eficiência, por um lado, no comportamento do Estado, e por outro lado, uma falta de fiscalização e controle que permite o uso e o abuso por parte de algumas entidades do SNS pelo facto de algumas prestações de cuidados que estamos a falar, neste caso é a hemodiálise, ser de facto um cuidado que é 100% suportado pelo Estado. E, portanto, Sra. Ministra, aquilo que gostávamos de dizer e de solicitar é que concentre, dê tempo a esta questão. O SNS tem oportunidades de poupança no seu seio, que só não são conseguidas por falta de uma gestão orientada exatamente para a eficiência. E é isso que o PSD defende. Mais do que a questão do privado ou do público, os privados não são os diabos, nem o público é um santo. Aquilo que acontece é que o público, muitas vezes, não tem a capacidade, ou a vontade, ou a diligência, no sentido de controlar, de fiscalizar aquilo que é feito pelas entidades privadas. Portanto, nós não vamos embarcar nessa questão dos privados são diabos e o público é o santo. No que diz respeito ao setor público, este caso é mais uma vez paradigmático. É que o Serviço Nacional de Saúde tem centros de hemodiálise. Só que a sua capacidade de utilização está muito longe da percentagem que devia cumprir. E, portanto, esse é o primeiro passo. Não é abrir mais. É pôr os que existem a funcionar. E saber, Sra. Ministra, como diz aqui o relatório, é que está tudo documentado. E, portanto, hoje a nossa interpelação era mais nesse sentido, que a Sra. Ministra nos dissesse, de facto, quais foram as atitudes que já tomou. Mas só, Sra. Ministra, agora já não vai ouvir dar a resposta. A minha questão é, se não tomou, o que nos pedimos é que tome. Porque são identificadas aqui as questões. Não é aceitável que se esteja agora, a promover a abertura de centros em locais onde antes havia escassez de oferta de serviços de hemodiálise, agora de repente se inverte a situação e passa a haver excedente. Porquê? Porque ele está a aos quilómetros. Isto é inaceitável. E, portanto, aquilo que nós pedimos, Sra. Ministra, é que a esta área, bem como à generalidade das áreas da saúde, todas estas atitudes e decisões sejam, à partida, seja feito um planeamento adequado com base nas necessidades das populações e dos meios e dos recursos que já existem e daqueles que vão ser precisos. Só assim, com uma gestão e com um método de decisão racional e lógico, é possível nós contribuirmos para um SNS mais eficiente. Este é o nosso ponto. O facto de termos aludido ao protocolo, e continuamos, Sra. Ministra, há bocado talvez me tenha entusiasmado mais na forma como expressei...
O Sr. Deputado tem 20 segundos.
Eu só lhe quero dizer assim, nós continuamos exatamente como o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra, infelizmente, não deram aqui uma razão, um argumento que me faça acreditar que o interesse que está a ser defendido por este protocolo é maior do que o interesse que a lei que existe defende. E eu não, ficamos todos para perceber porque é que a lei obriga a uma vistoria e a um licenciamento prévio de instalações para praticar a hemodiálise e o protocolo assinado pelo Sr. Secretário de Estado
passa
por cima dessa obrigação.
Tem que concluir.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o Sr. Ministro falou bastante, e desculpe que diga, como é hábito, respondeu àquilo que lhe interessa, indicando alguns números que lhe interessam, trabalhados da forma que interessa ao Ministério, mas não respondeu uma questão fundamental e que penso que foi colocada não só por mim, mas por outras bancadas. Quando é que a Sra. Ministra tem o documento pronto, aquele que resulta do relatório? O Sr. Ministro disse que já está nas suas mãos, já está a ser ultimado, mas nós sabemos bem o que é que isso significa. Pode ficar a ser ultimado dentro de uma gaveta durante anos. Segunda coisa que eu lhe queria dizer, Sra. Ministra. A Sra. Ministra disse, bom, se só me tivesse ouvido a mim, se não tivesse os seus dados, ficaria deprimida. Sra. Ministra, eu penso que, não querendo chocar demais, nem deprimir, também não queremos mal à sua saúde. Mas, Sr. Ministro, nós não temos razões para estar contentes com o acompanhamento das doenças oncológicas em Portugal. Sr. Ministro, e sobretudo quando a Sra. Ministra diz assim, bom, temos evoluído. Sr. Ministro, mas haveríamos quê? De regredir? Haveríamos de regredir? A questão que se coloca é se temos evoluído nos termos e ao ritmo e com as capacidades que seriam necessárias. Pois a Sra. Ministra diz, não é só com cirurgia que se trata, mas obviamente que não, eu também não lhe falei só de cirurgia, falei da falta de rastreios de base populacional e desculpe, são incipientes, são vergonhosamente incipientes as taxas de cobertura dos rastreios de base populacional. As equipas multidisciplinares para fazer o diagnóstico, os registros oncológicos são importantíssimos para fazer os estudos epidemiológicos e permitir planear e fazer uma distribuição adequada da rede. Tudo isto falta, Sra. Ministra, e mais, de uns dados comparativos, que a Sra. Ministra com certeza conhece, do custo do cancro em percentagem relativa aos custos da saúde, que tem como base 12 países, Portugal é o que menos despende no acompanhamento e do tratamento do cancro. Ficamos abaixo da Polónia, da República Checa, com certeza que ficamos abaixo da Alemanha, da Holanda, obviamente, ficamos até abaixo da Hungria, que gasta 5% dos custos em saúde com o cancro, e nós apenas 3,9%. Senhora Ministra, eu não vejo motivos para não ficar deprimida, para dizer com toda a franqueza. É que não vemos, de facto, motivos. E depois, poder-se-á perguntar, será que é pouca sorte ou é falta de empenho? Eu relembro, Senhora Ministra, que o governo a que pertence esteve 3 anos sem um plano oncológico nacional. 3 anos, Senhora Ministra. E em 5 anos, os senhores tiveram 3 coordenadores nacionais, que ou se aposentam, ou saem, ou fecham a porta. Sra. Ministra, eu não tenho motivos para achar, que a oncologia é uma prioridade da Sra. Ministra e deste Governo, e, em segundo lugar, não devemos motivos para não estar deprimidos. E volto a perguntar, quando é que o documento dos requisitos está pronto e quando é que podemos contar com uma nova rede? E só para acabar, Sra. Ministra disse há pouco, nas respostas, que acreditava que a conciliação entre a qualidade e a proximidade tem de ser feita quer através de centros de elevada diferenciação, quer através de centros de tratamento numa lógica de maior proximidade. Percebi bem, Sra. Ministra. Percebi bem.
tem que haver articulação entre os diferentes tipos.
Pois, mas sabe o que é que eu lhe pergunto isto, Sra. Ministra? Porque o projeto de resolução que o CDS apresentou já por várias vezes e que a bancada que a apoia, a bancada do Partido Socialista que a apoia, rejeitou, prevê exatamente essa conciliação. E eu tenho todo o gosto em lhe entregar novamente para a Sra. Ministra poder falar com a bancada
que a apoia. Tem 10 segundos, Sr. Deputado, tem 10 segundos.
Ai, não é possível. Então, esses 10 segundos são para o meu colega Abel Batista. Para a Sra. Ministra,
já não tem
poder ler. E, ó, Sr. Presidente, tem que ter a mesma consciência que teve com o Sr. Deputado Ricardo Gonçalves, que esgotou o tempo todo e depois dava o tempo ao...
Ah, vocês têm que saber gerir o vosso tempo.
Tem toda a razão. Mas, Sra. Ministra, apenas para dizer que, com vista à preparação do debate da próxima semana, que vamos apresentar novamente o projeto de resolução, que prevê exatamente essa conciliação, Sra. Ministra, dê um pouco de atenção e estou certa que terá a oportunidade de falar com a sua bancada.
Já passou 30 segundos do seu tempo. Olhe... 20 segundos. Mas é 20 segundos mesmo, claro, tenho a palavra a seguir.
Sr. Presidente, não preciso de 20 segundos. É só para dizer à Sra. Ministra que o encerramento das urgências no Alto Minho leva a que TUI alargue os seus serviços de urgência, conforme notícia hoje dos jornais.
Obrigado. Sr. Deputado João Semedo.
Eu serei muito rápido, porque formulei no início as questões sobre as quais gostava de ouvir a Sra. Ministra. Mas antes de referir novamente, gostava apenas de, não para descansar a Sra. Deputada Rosário Águas, que sei que não irei descansar, mas de facto em Portugal muitas vezes em Portugal é mais fácil abrir um restaurante do que uma unidade de saúde. É mais difícil abrir um restaurante, desculpem, enganei-me, é mais difícil abrir um restaurante do que uma unidade de saúde, que é em muitas áreas absolutamente extraordinário, mas de facto...
Sr. Deputado, dado o adiantar da hora, eu acho que os comentários... Faz favor, Sr. Deputado, do João Semedo, prosseguir.
Não,
faz favor.
É só, eu até acho que não é assunto que merece a grande brincadeira, mas, na realidade, o problema do licenciamento e da certificação das unidades é um problema sério. E eu já tive essa experiência pessoal, sei que é mais fácil abrir uma clínica do que abrir, em muitos casos, um restaurante ou um talho ou outra coisa qualquer. Pronto. Era só um apontamento. As duas questões que eu queria colocar à Sra. Ministra eram uma relativamente à solução ou à iniciativa que o Governo anunciou sobre o problema da antecipação das aposentações dos médicos. É uma situação gravíssima. Eu não sei como é que os senhores dormem descansados. Eu não dormiria, garanto-vos. Porque acho que a situação adquiriu uma dimensão que põe em risco o funcionamento de muitos serviços, se vier a concretizar o que está, enfim, o número de apresentações que foram apresentadas. E a segunda questão é ainda sobre este problema dos encerramentos. Eu não quero retomar a controvérsia sobre se encerrar serviços de saúde é um passo para a qualidade ou se é uma cedência às pressões orçamentais. Não quero agora retomar essa controvérsia, mas queria apenas saber se li bem aquilo que eu li no jornal. Que a Sra. Ministra tinha, em resposta a esta situação que decorre dos encerramentos e de uma série de perguntas que lhe estavam a ser feitas sobre isso, se a Sra. Ministra anunciou a criação de um grupo de trabalho para rever a evolução da reforma, ou da chamada reforma, dos serviços de urgência. Eu fiquei espantado, porque julguei que esse grupo de trabalho era um grupo de trabalho permanente, tal a importância que o Governo na altura deu à chamada reforma das urgências. Fiquei surpreendido que agora se venha dizer que se vai fazer um balanço à reforma das urgências. Pronto, fiquei surpreendido, posso ter lido mal, pode o jornalista ter interpretado mal, enfim, mas gostaria que me explicasse se exatamente é assim ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu começava por lhe fazer repetir a pergunta, a primeira que fiz e à qual a Sra. Ministra não respondeu. Por que razão não me respondeu às questões colocadas à pergunta e ao requerimento feito sobre a situação no Hospital de São Marcos? Um com 4 meses e outro com 2 meses, Sr. Ministro. Os senhores trouxeram os acordos de interpretação do contrato de gestão. E o contrato de gestão que está pedido? Há 4 meses. Eu espero que sim, espero que seja imediato. Não percebo é porque é que ainda hoje não chegou aqui. Relativamente a respostas insuficientemente respondidas ou não respondidas, eu insistia, Sra. Ministra, relativamente à distribuição de fármacos, qual é a conclusão do inquérito da Entidade Reguladora de Saúde sobre o problema, anunciou esse inquérito. O que é que a Sra. Ministra tem a dizer à carta dos advogados do Grupo Melo sobre relativamente à dirigida à Associação de Esclerose Múltipla? Qual vai ser o estatuto profissional dos atuais profissionais do Hospital São Marcos no novo Hospital São Marcos? A Sra. Ministra não me respondeu a esta questão. Créditos e débitos, qual é a parte dos 35 milhões que estão em débito, que já estão pagos, e qual é a parte dos créditos que a Administração Regional de Saúde do Norte já recebeu? Gostaria de lhe perguntar, no trabalho do gestor público, passaram 6 meses, quais os relatórios que estão produzidos? E colocava-lhe ainda 2 perguntas. Uma, para quando o Centro Hospitalar Braga-Barcelos, com que enganaram a população do Conselho de Barcelos? Para quando vai ser concluído este Centro Hospitalar com que os senhores andaram a enganar, no encerramento da maternidade, o povo de Barcelos? Qual vai ser o nome do novo hospital? Vai aceitar a sugestão da Assembleia Municipal de Braga, fazer-lhe a pergunta, e sobre o problema dos 4 serviços liquidados e aquilo que o Sr. Secretário de Estado referiu, gostaria de lhe dizer, Sra. Ministra, que era bom haver alguma seriedade no tratamento destas questões. Os senhores falaram como se não desconhecessem que existiam estes serviços no Hospital de São Marcos. No entanto, os senhores sabem que a Administração de Saúde da Região Norte tem, desde 2002, uma proposta para a formalização destes serviços. Os senhores sabem que uma resposta do Sr. Ministro Correia de Campos, em 2006, diz que este processo de formalização dos 4 serviços estava em curso, eu tenho aqui, posso fornecer aos senhores. Não percebo qual é a razão do espanto agora de aparecerem, parece que de repente 4 serviços que os senhores desconheciam. Aliás, isto mostra o rigor e a preocupação com que os senhores negociaram um contrato de gestão em matéria de dinheiros públicos e em matéria de direitos dos doentes. Aliás, pergunto ainda se serviço relativamente aos doentes do Serviço de Infecciologia. Está claro que vai ser o Governo a pagar o acréscimo do pagamento ao Grupo Melo, e eu pergunto-lhe relativamente aos outros 3 serviços. Qual é a situação? Porque não é claro do acordo de interpretação. Aliás, mesmo no acesso, diz-se que os novos doentes, Sr. Secretário de Estado, diz-se no acordo de interpretação que os novos doentes serão atendidos em função das condições de recursos humanos e materiais do hospital. Então, vão ter direito ou vão ficar dependentes da gestão do novo hospital? E gostaria, para terminar, Sr. Presidente, apenas dizer isto. O Sr. Deputado Ricardo Gonçalves, empossado...
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Porta-voz.
Atingiu o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Porta-voz e Governador Civil do Ministério da Saúde para o Distrito de Braga, deveria anunciar com algum rigor e frequência as novas datas que se vão sucedendo para a inauguração do novo hospital. O Correio de Campos em 2001 falava em 2004, só vamos com 6 anos de atraso. Depois em 2006 falava-se que terminava em 2010.
Em conclusão.
Agora o Sr. Secretário de Estado fala-nos em maio de 2011. Neste verdadeiro monumento ao desperdício de dinheiros públicos, que é o processo do Hospital de Braga, iniciado já longínquo ano de 1984. Passou 25 anos, mais de 1/4 século, em que os senhores e a política de direita, os anteriores governos, todos também do PS e CDS, deitaram dinheiro por borda fora, com grave prejuízo para a saúde no Distrito de Braga.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Gonçalves, concluídas as intervenções, eu daria a palavra à Senhora Ministra da Saúde, para os últimos 10 minutos finais, para tentar esclarecer aquilo que foi colocado nesta fase final. Senhora Ministra, faz favor.
Algumas das questões já foram abordadas há pouco na intervenção inicial. Eu iria, penso, começar por aquelas questões que foram e que não foram objeto
do programa e que tem a ver com a rede de urgência com os problemas das urgências do Alto Minho e também da contratação médica. E depois iríamos ao resto. Em relação ao programa das urgências e àquilo que foi posto, foi aprovado, e como se recordam, no final de janeiro de 2008, um diploma que criou a rede de urgências, que definiu os serviços de urgência básica, onde ficavam os serviços de urgência médico-cirúrgica e as urgências polivalentes e o seu funcionamento. E que a partir daí foi criado toda uma série de organizações, ou melhor, de procedimentos que levaram à sua constituição e à sua possibilidade de implementar no terreno. Aquilo que muitas delas, em simultâneo, haveria necessidade de fazer alterações dos horários dos centros de saúde. Na minha chegada, e aquilo que foi definido foi que todas as alterações dos horários dos centros de saúde só poderiam ser feitas se houvessem as condições no terreno todas colocadas. Senhor Deputado, está tudo cumprido naquilo que o protocolo está. Senhor Deputado, tenho aqui o protocolo, se quiser, e depois vou-lhe-me enviar uma cópia. E aquilo que está em relação à Valença do Minho é, de facto, uma gralha no processo que diz que a colocação da CIV em Valença seria a 1 de junho de 2010. Ela está lá desde o dia 1 de junho de 2008. Portanto, é uma gralha do papel deste último documento e não daquilo da realidade. Todas as outras existem. Todas...
Senhor Deputado, eu peço que não se entre em diálogo, se faz favor.
Existem,
não
neste momento, nem Valença, existem uma CIV desde o dia 1 de junho de 2008. Existe uma unidade móvel de Valença, em Valença, no dia 1 de setembro de 2008. Existem criação de unidade de cuidados continuados de convalescência em Valença, com 19 camas. Existe, para além disso, todo este distrito tem uma VEMER. Para além desta CIV, estão colocadas lá mais 3 outras CIVs, 7 postos de emergência médica e mais 4 reforços de postos de reserva nos bombeiros. Tem, neste momento, 2 urgências de serviço de urgência básico, uma em Monção, outra em Ponte Lima e uma médico-cirúrgica em Viana do Castelo. E, portanto, aquilo que estão criadas para além disso, todas as condições no terreno que foram acordados. Depois, as urgências, que não são urgências, mas os serviços de atendimento permanente, tinham, durante a noite e em Valença, 2 doentes por noite. Senhor, temos os números, senhor deputado, talvez eu possa lhe mostrar, para não dizer negar, aquilo que é a evidência dos registros que existem nos serviços. E, portanto, poder-lhe facilitar todo o movimento destas urgências. E eu pergunto-lhe o que é que dois para estarem, e aquilo que o que é um serviço de atendimento permanente num centro de saúde. Neste momento, toda a população do distrito de Viana, com exceção de uma pequena população junto de Viana do Castelo, tem médico de família. As listas de utentes por médico de família têm o número mais baixo deste país quase. Têm todos menos do que 1.500 por médico de família. O que lhes permite a esses médicos poderem gerir a sua lista e ter atendimento no próprio dia. Com a gestão de uma lista de utentes abaixo de 1.500, não há nenhum médico de família que possa recusar o atendimento quando o doente precisa dele, porque pode muito bem gerir a sua lista desta forma. E, portanto, estão criadas as condições para que todos os doentes que tenham uma situação que precisam de consulta no próprio dia, eles possam fazer das 8 da manhã às 8 da noite. Os serviços nestes postos vão estar abertos até às 24 horas. Todas as situações que não tenham, que apareçam a partir desta hora e que não possam esperar para o dia seguinte, significam situações que não devem, por razão de segurança e médica, ser atendidos num centro de saúde com as condições que eles tinham. Isto manda a boa prática clínica e não é permitido aqui, não lhes considero que possam pôr isso em causa, porque estamos a falar de prestação de cuidados de saúde. Os serviços dos centros de saúde têm um médico e um enfermeiro, não têm imagiologia, não têm análise, e o que lhes foi dado em serviço de urgência básica é recurso exatamente a isso. E elas estão disponíveis. Têm a CIF que podem transferir os doentes. E mais, têm a possibilidade que lhes foi garantido que se poderiam ter o recurso garantido de regresso a casa se fosse necessário. E, portanto, foram estas condições todas que foram garantidas e que estão no terreno. E, portanto, depois de muito ponderado e depois de estar de estudo no terreno, foi decidido que estão as condições reunidas para nós gerirmos bem os cuidados de saúde e é aquilo que nos compete a nós fazer enquanto responsáveis de serviço. Portanto, tudo aquilo que for dito é pura demagogia. Aquela existência do hospital de campanha não faz qualquer sentido. Porque aquilo que estamos a falar é de um centro de saúde e aquilo que eu ontem disse, e de facto, aquilo que me preocupa não é a não existência. Preocupa-me sim, é que os nossos cidadãos portugueses não entendam o que são cuidados de saúde primários e que não saibam usar adequadamente o que é ter médico de família para todos, o que é um centro de saúde, o que é um serviço de urgência básica e quais são as necessidades. Isso sim, compete-me a mim e assumo a responsabilidade de não conseguir transmitir aos cidadãos o que é a procura de serviços de saúde. E essa é uma parte que eu acho que nós temos todos, e convosco, em colaboração, porque são os responsáveis também junto da população, como deputados eleitos e que fomos, de poder transmitir o que é o saber e aquilo que seria a literacia em saúde, que é usar convenientemente os serviços de saúde. Renderia muito melhor e poderíamos ter, de facto, equipas de saúde e médicos de família a servir e a serem médicos de serviço e não a despachar. Isto é uma gíria em médica, doentes num serviço que não é um serviço de urgência. E aí sim, eu me irei empenhar e estarei disponível para falar disto e do que é um serviço de saúde e o que são os centros de saúde. E muitas vezes aquilo que é, que terá que ser ensinado, provavelmente nas escolas, terá que ser ensinado provavelmente a toda a população, para que nós podermos ter, então, serviço a responder àquilo que são as necessidades. E é isto que está em causa no Alto Minho, que tem, de longe e há muito tempo, serviços adequados. Tem os melhores serviços de saúde pública deste país, tem, de facto, um planeamento em saúde, tem as condições todas reunidas. E, portanto, eu pedia-lhe que, se quisesse, numa próxima, terei todo o prazer de ir e visitar os serviços para perceber que isto é assim. E, portanto, isto em relação ao Alto Minho, penso que está, e no fundo está respondido àquilo que são a rede de urgência e aquilo que é a rede de urgência, não são os serviços de atendimento permanente, que são uma falsa segurança para os doentes. Nós temos que ter capacidade, e aquilo que aconteceu no Alto Minho, nós gostaríamos muito que acontecesse em todo o país, que era assim que nós poderíamos garantir que todos tinham direito ao médico de família e atempadamente quando necessitam. É obviamente que isto implica uma reorganização dos serviços e ela será feita. Em relação ao grupo de avaliação das urgências, aquilo que está criado não é um processo de acompanhamento, é nós sentimos a necessidade neste momento, obviamente, depois de 2 anos depois do despacho que foi criado, do aparecimento dos serviços de urgência básica, de estarem praticamente todos colocados, daqueles que estavam previstos, só 6 não estão ainda abertos e há um que abrirá agora em maio. Valerá a pena, neste momento, refletir e analisar a sua implementação, a sua eficácia, o modo de funcionamento e a sua dispersão ao longo de todo o país. E é isto um dos objetivos deste grupo, de poder fazer uma avaliação clínica e também da eficácia dos outros aspectos destes serviços. Em relação à contratação médica e ao diploma, o diploma não está ainda completo, foi aprovada a sua generalidade, está neste momento a otimizar as últimas necessidades, porque o que está aqui em causa e que é a partir do princípio e de assumir que houve alteração aos problemas dos pedidos de reforma e, portanto, houve muitos médicos. Alguns, provavelmente, por não esclarecimento das suas condições de reforma, mas houve, e ainda não estão, não foram, não têm ainda a reforma, têm só pedidos de reforma e antecipada e que nós pudéssemos, a partir de se vier a concretizar o número de reformas que estão pedidas, de podermos contar e garantir que esses médicos possam continuar através de um novo contrato, que será um contrato de trabalho em funções públicas ou um contrato de trabalho, individual de trabalho, com os hospitais ou com os centros de saúde para continuarem a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, de forma a impedir que porque não é permitido, e nós não vamos que o seja feito através de empresas. Penso que há a relação do ponto de vista de trabalho, de qualidade, o problema da hierarquização técnica que é necessário garantir nos serviços de saúde, será feito através de contrato individual de trabalho ou contrato em trabalho de funções públicas e não através das empresas de prestação de serviços. Poderão ser feitos contratos quer com os médicos de aposentação antecipada, quer para os médicos que tenham obtido a sua aposentação por tempo e idade mas que não tenham atingido o limite máximo dos 70 anos. E, portanto, é esta a mudança e que permitirá ser facilitada com a autorização através do Ministério da Saúde, desde que seja aprovada a necessidade desse médico ou dessa especialidade nos serviços. Foi aprovado só na generalidade. Pronto. Agora, bem, tenho algumas questões que eu posso responder, não sei se...
Agora passadas por cima.
Ok, está bem.
Eu quero... Chegamos ao fim do nosso tempo, e tal como os senhores deputados não têm direito a mais tempo, o Governo também não tem direito a mais tempo. E, portanto, se alguma pergunta ficou em aberto, o Governo defenderá a resposta por escrito. Pelo que concluímos os nossos trabalhos, eu agradeço à Sra. Ministra e à sua equipa ter vindo cá a esta maratona, porque permitiu responder a 4 requerimentos de uma vez só. Desejo a todos os senhores deputados e senhoras deputadas uma boa Páscoa e recordar que no dia 6, às 4 da tarde, teremos reunião da Comissão, com audições. Muito obrigado. Boa Páscoa. Dia 6, às 4 da tarde, terça-feira.